Alô. Então, havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 10 de 2021. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, com início às 18 horas e 20 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito Rua Benjamin Constante, número 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lentz, Brunda Cubiani, César Guzela, Cleuto Rolim, Josias Pinheiro, José Ricardo Adame da Rosa, Marildo Combaule, Matheus de Matos, Maurício Michelski, Paulo Roberto Fernandes Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Ertal e Valdenei Wagner dos Santos. O presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 9 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 15 de março de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando o recebimento de recursos da Secretaria Estadual de Educação, comunicando o fechamento da Escola Rural do município, do Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, CORED, solicitando ampliação de políticas públicas para os hospitais da região da Unijuí, solicitando recursos do Poder Executivo Municipal, respondendo o pedido de informação do vereador e requerimento do vereador Adalberto Oliveira Noronha, solicitando recursos orçamentários do Legislativo para enfrentamento da pandemia, em seguida passou-se a ordem do dia. Quando foi deferido o voto congratulatório à empresa Madeireira Leal pelos 33 anos de atividades, inicialmente foi colocado em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica de Origem do Poder Legislativo, processo de número 198 de 2021, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º, que revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Juí. Foi lido o relatório favorável quanto à emenda da Comissão Especial, manifestou-se pela matéria o vereador César Busnello. Em seguida, foi colocada em votação a emenda do projeto e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Após, foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo pela mensagem de número 14 de 2021, que altera dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 6.988, de 21 de outubro de 2020, pela mensagem do número 15 de 2021, que altera o dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 5.860, de 5 de dezembro de 2013, pela mensagem do número 16 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar de Caridade de Juí para os fins que menciona e da outras providências, pela mensagem do número 17 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a Associação Hospitalar Bom Pastor para fins que menciona e dá outras providências, pela mensagem de número 18 de 2021, que autoriza a abertura de créditos adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$500 mil, autoriza a inclusão de ação dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação do anexo 1º e do demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e pela mensagem de número 19 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal ceder servidores para a Associação Hospitalar Bom Pastor para as fins que menciona e dá outras providências. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar do processo de número 1.574 de 2020, que acresce, altera e rearticula os dispositivos que menciona na Lei Complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí. Meu Deus. foi lido o relatório favorável com a emenda da Comissão Especial. Isso feito, foi discutido a proposta de emenda do projeto de lei complementar e, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar sem que houvesse manifestações. Foi colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1616 de 2020, que inclui, altera e revoga dispositivos que menciona da lei de número 2617 de 4 de abril de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, manifestou-se o vereador Josias Pinheiro após a matéria foi colocada em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discurso o projeto de lei de número 91 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 4.185, de 19 de novembro de 2003, com parecer favorável com a emenda da Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas, foi colocada em discussão a emenda ao projeto, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em discussão a matéria do projeto, sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocados em discussão os seguintes projetos de lei de número 264 de 2021, que altera o artigo 1º, artigo 9º da Lei Municipal de número 6.618, de 27 de março de 2018, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas do processo de número 265 de 2021, que autoriza a prorrogação de contratos temporários que menciona que
18 horas e 15 minutos.
6.768 e 6.776, ambas de 14 de março de 2019, da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamentos, o processo de número 266 de 2021, que revoga a Lei Municipal de número 6.317, de 24 de dezembro de 2015, com pareceres favoráveis às Comissões de Justiça, Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, e de processo de número 266 de 2021, que altera a 266 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$10.000. Autoriza a inclusão da ação dos anexos 3 e 5 da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão da ação no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações em nenhuma das matérias, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, em que requer ofício ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e ao senhor Faisal Caron, secretário estadual de Educação do estado do Rio Grande do Sul, solicitando que seja encaminhado kit de alimentação básica para estudantes da rede pública estadual, tendo a manifestação do autor da matéria que solicitou do encaminhamento por todas as bancadas, o que foi deferido sem que houvesse outras manifestações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, de autoria do vereador César Busnello e Ubiratã Hertal, que requer o desarquivamento do processo de número 335 de 2017, que criou comissão especial em defesa do trânsito mais seguro no município de Juí. Tendo-se manifestado sobre o tema o vereador Ubiratã Hertal, sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após a autoria do vereador Jorge Amaral, que requer envio de ofício à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando que disponibilize mais equipamentos de proteção individual, EPIs, insumos e medicamentos relacionados ao processo de intubação a pacientes de Covid-19 para acudir às necessidades do sistema hospitalar do município de Juí em razão da alta demanda de atendimentos, bem como envio de seu ofício ao Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando com urgência destinação de recursos financeiros para atender os custeios do hospital de enfrentamento da pandemia e de atendimento aos pacientes do município de Juí, sem que houvesse manifestações, foram colocadas à votação e aprovados por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocadas em discussão as moções de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, César Busnello e bancada do PDT, moção de repúdio contra a PEC 280/2019, que visa a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e com isso dispensa a consulta de plebiscito para a venda de estatais como Corsan, Proserves e Banrisul. Fizeram uso das palavras vereadores José Ricardo Adame, Biratã Ertal, Adalberto Oliveira Noronha, Cleuto Rolim, Amarildo Combaldi, César Busnello, Paulo Braga, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, César Busnello e bancada PDT, exceto o vereador Matheus Pompeu, moção de repúdio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, contra políticas negacionistas e internacionalmente empoderada que é adotada na condução de combate à pandemia Covid-19 pelo governo federal, que durante o período de um ano de pandemia foram nomeados 4 ministros de saúde. Manifestaram-se os vereadores Alberto Oliveira Noronha, Ricardo Adame e Matheus Pompeu. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação, alcançado 8 votos favoráveis e 6 votos contrários dos vereadores. José Ricardo Adame da Rosa, Rodrigo Noronha, Ubiratã Ertal, Maurício Combaldi, Valdenei dos Santos e Matheus Pompeu, de autoria dos vereadores Alexandre Alenz, Cleuto Rolim, Matheus Pompeu, Paulo Braga e Ubiratã Ertal. Moção de apoio aos servidores públicos do município de Juí em favor à reposição salarial para a perda inflacionária. Além dos outros autores da matéria, manifestou-se o vereador Josias Pinheiro César Busnello. Isso feito, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador César Busnello, moção de solidariedade à direção e funcionários da Cantina Sabor de Itália pelos 45 anos de serviços prestados pela comunidade local e regional, gerando emprego e renda para nossa cidade. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Rodrigo Noronha, moção de repúdio dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e ao governador Eduardo Leite, referente à decisão da juíza Rada Maria Zaman, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que suspendeu a realização das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Manifestaram-se os autores da matéria, bem como os vereadores César Busnello, Valdenei dos Santos, Adalberto Noronha, Cleuto Rolim e Paulo Braga. Assim, a matéria foi colocada em votação e obtido 7 votos favoráveis e 7 votos contrários dos vereadores Cleuto Rolim, Josias Pinheiro, Bruna Gubriani Cobretivo, César Busnello, Alexandre Lemes, Adalberto Noronha e Paulo Braga. O presidente, então, proferiu o voto de desempate em favor da aprovação da matéria. De autoria do vereador Rodrigo Noronha, a moção de repúdio à decisão que suspende o modelo de congestão, deixando em todo o estado em bandeira preta, prejudicando o comércio em geral e possivelmente o fechamento de várias empresas. Com isso, acarretará demissões em massa. Entretanto, retirado de discussão a pedido do autor. Em seguida, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações, que constam em pauta, incluindo ainda proposição do vereador Josias Pinheiro entre as indicações, após passou-se o grande e pequeno expediente. Fazendo uso das palavras do espaço do pequeno expediente, o vereador Matheus Pompeu manifestou seu apoio à vacina prioritária aos profissionais de educação, bem como a necessidade da aquisição de vacinas para o município, discorrendo sobre as dificuldades enfrentadas pelo município, também fez menção às necessidades de adequação da taxa de contribuição de iluminação pública. Após um espaço de pequeno expediente, o vereador Ubiratã Ertal salientou a importância do Dia Mundial da Água, manifestando alertas sobre o uso responsável da água, ainda das polêmicas acerca da privatização da Corsan. Em seguida, o vereador Valdenei dos Santos manifestou no pequeno expediente, fazendo referência à posse da vereadora Luana Rolim em município vizinho, sendo a primeira parlamentar do país portadora de síndrome de Down. Na sequência, o vereador Josias fez o uso do pequeno expediente para demonstrar seu posicionamento acerca de questões de vacinação, também expôs sugestão de sua autoria para destino da área que será deixada pelo SESI. Em razão do fechamento da unidade no município de Juiz. Tive a necessidade de encaminhar, bem como o apoio de todos os parlamentares, o que foi aceito unanimemente. Fazendo uso do espaço de pequeno expediente, a vereadora Alexandra Lins defendeu que haja aumento de percentual da insalubridade aos servidores que atuam na linha de frente de combate do Covid-19. Nesse instante, o presidente interrompeu os trabalhos para deliberar sobre a prorrogação da sessão ordinária em razão que ultrapassava o horário regimental, o que foi aceito por unanimidade. Em seguida, o espaço de pequeno expediente, o vereador César Buzella discorreu sobre os problemas recorrentes à iluminação pública, principalmente a lentidão para solucionar demandas. Pontuou que a iluminação nas vias influenciam na segurança do cidadão após o vereador Noronha fez o uso do espaço de pequeno expediente e de comunicação de liderança para complementar informações sobre o problema de iluminação pública. Também reportou o compromisso ao prefeito com os pleitos encaminhados pela causa animal, considerando que foi ultrapassado a data de apresentação da proposta pelo Poder Executivo para esta área e nenhum retorno foi repassado ao grupo de representantes que encaminhou o documento. Ainda pontuou os problemas que persistem na infraestrutura do condomínio Frida Rec, também na fragilidade dos trabalhos e fiscalização das obras executadas no local. Por fim, questionou a destinação de recursos do Fundo de Saúde para o combate à pandemia no município. Na sequência, o vereador Cleuto Rolim, no uso do espaço de líder de bancada, se pronunciou sobre a possibilidade de restringir, destinando determinados serviços e intercalações de equipes de trabalho ao DMEI, em razão das necessidades de preservação dos servidores que atuam na autarquia. Após um espaço de comunicação de liderança, o vereador Ubiratã et al. Fez esclarecimentos sobre ações no setor de iluminação pública, apresentando dados sobre a situação. Ainda frisou acontecimentos que levaram ao atraso nas licitações para o setor de iluminação pública. No espaço de grande expediente, o vereador Paulo Braga reforçou a necessidade de haver mais políticas públicas voltadas para as mulheres, objeto de encaminhamento e proposições de sua autoria juntamente com o vereador Matheus Pompeu. Esclareceu que não é contra a reabertura de escolas, entretanto não vê como oportuno o momento em razão dos hospitais estarem sobrecarregados e também pela realidade dos profissionais das escolas públicas, onde não há EPIs suficientes para trabalhar. Observou o descaso de parte da população que persiste nas aglomerações, mediante de uma carência de vacina para todos e de saturação de leitos hospitalares. Após o espaço de grande expediente, o vereador Ricardo Adame mencionou critérios para atendimento nos postos de saúde nos bairros, principalmente visando o recebimento de recursos. Também salientou o descaso com o cidadão do Instituto Nacional de Seguridade Social quanto à exigência da prova de vida. Sugere que se implante o programa de colaboração voluntária junto aos hospitais de modo que possa amenizar o descaso das equipes de saúde dessa instituição. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 22h40, do que, para constar, lavou-se na presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 10 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata 10 de 2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata 10 de 2021. Por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Olha, já está te organizando.
Ofício de número 037 de 2021, a Sua Excelência, Senhor Vereador Jorge Gilmar de Oliveira Amaral, Presidente da Câmara Municipal, nesta assunto de pedido de informação de número 205 de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento em a oportunidade em que associando os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador referente ao encaminhamento resposta conforme documento anexo apresentado pela assessoria jurídica do PROCON. Restrito ao exposto e na certeza de ter entendido a solicitação, fico à disposição para qualquer outra informação necessária, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetinho, prefeito.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Autores, Matheus Pompeu e Paulo Braga, bancada PDT. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento da senhora Miriam Stacapaletti. Autores, Matheus Pompeu, bancada PDT, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do PDT requer, nos termos regimentais, a concessão dos anais da casa o voto de pesar pelos falecimentos do senhor Alceu dos Reis. Autor Josias Pinheiro, bancada PDT. O signatório vereador requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia Vieira Paim.
Josias. Nós vamos colocar em discussão, depois da leitura, o projeto de lei complementar número 1574-2020. O senhor secretário fará a leitura.
Relatório, Comissão Especial, Resolução de número 1.296, de 2 de março de 2021, processo de número 1.574, de 2020. Acresce, altera e rematricula os dispositivos que menciona da Lei Complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Juiz. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com os inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, como o inciso 1º do artigo 5º e ao inciso 16 do artigo 16 do inciso 3º do artigo 28 e artigo 85 e 86. Todos da Lei Orgânica Municipal, considerando ainda a ata de reunião da Complátio, anexa ao projeto que aprova e as alterações propostas pelo projeto. Nessa comissão conclui pelo... regras de legística estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora exposto e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação desse projeto de lei complementar acrescido da seguinte emenda aditiva. Acresce os incisos 4º, 5º e 6º do artigo 4º com as seguintes redações. Fica alterado para zona comercial, mais zona residencial, mais zona industrial, a atestada da rua Piratini em toda a sua extensão, sentido leste e oeste, no trecho compreendido entre as ruas General Flores da Cunha e Rua dos Imigrantes. Artigo 5º. Fica alterado para zona comercial 2, mais zona residencial 3, mais zona industrial 1, e atesta da rua Tramatugo Lopes da Rosa, em toda a sua extensão, sentido leste e oeste, no trecho compreendido com a rua Nelson Borgman e rua Henrique. Fica ampliado na zona comercial 1, na sua testada a rua Júlio Lopes, sentido sul a norte, o trecho compreendido da avenida Rui Glitz e rua Benjamin Barrichello. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 19 de março de 2021, Marido Combauri, vereador, presidente, Bruna Gubiani, relatora, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, César Buzella, vereador, Valdenei Wagner dos Santos, vereador.
Está em discussão a emenda do projeto de lei complementar 1574-2020. Como não há interessados em se manifestar, eu vou colocar em votação a emenda. Está em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Vou colocar em projeto agora, né? Já coloca em discussão. Agora nós colocamos em discussão o projeto de lei complementar 1574-2020. A palavra está à disposição. Caso algum vereador queira se manifestar. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o processo número 1574-2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Primeira votação. Projeto de Lei 274-2020 altera dispositivos que menciona a Lei Municipal 5.860, de 5 de dezembro de 2013. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 11/2021, processo de número 274/2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Alexandra de Freitas Lenz, matéria projeto de lei, na data de 26/3/2021, parecer favorável. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, o reajuste de bolsas e auxílios transporte para os estagiários são justas na medida da importância do trabalho prestado por esses jovens, além de constituir importante instrumento de inserção ao mercado de trabalho. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 23 de maio de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador-vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora-relatora, César Duzelo, vereador, Bruna Gubiani e coletivo vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 22 de 2021, processo de número 274 de 2021, autor, Poder Executivo Municipal, relator, Marido Combrauli, matéria, projeto de lei, parecer favorável, parecer. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos e a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência do interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária a observância das regras legítimas estabelecidas da Lei Complementar de número 95, de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais exposto acima, o debate do parecer desta relatoria por unanimidade dos seus membros resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões, em Juiz, em 26 de março de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Marildo Combrauli, vereador-relator, Ubiratã Tal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 017 de 2021, processo de número 274 de 2021, autor, Poder Executivo, relator, Ricardo Adame, matéria, projeto de lei, parecer favorável, parecer. Em relação aos aspectos legais do projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça, redação final, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, esta relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021, Ricardo Adame, vereador, presidente e relator, Cleuton Rolim, vereador, vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Birer Tal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão processo 274, projeto de lei que altera dispositivos e menciona a Lei Municipal 5.860. Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite, vereadores, vereadoras, servidoras da casa, a mesa diretora, aos espectadores que em casa acompanham mais uma sessão. Eu quero, sobretudo, nesse projeto, ressaltar a importância do estágio na base do desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Eu, que venho do movimento estudantil, posso dizer para vocês a necessidade do reajuste dessas bolsas. Por mais que a gente ache que o estagiário é aquele que pouco faz, é muito que ele faz. Um serviço excelente, e ainda mais quando a gente fala aqui dentro da administração pública municipal de Juiz. Ele está do lado do servidor, auxiliando o servidor a prestar um serviço para a comunidade, para atender a máquina pública do município e também tocar o que a gente chama de prefeitura e de serviço público aqui no nosso município. E aí vem a importância, sim, né? Esta lei é uma daquelas que a gente diz antes tarde do que nunca, né? Porque esse é um projeto que foi sancionado em 2013. Vejam bem, desde 2013 o estagiário do município de Juiz não recebe uma correção na sua bolsa, não é salário. Ele não é servidor, ele é bolsista. Ele está ali para prestar um serviço e também aprender durante esse processo. E aí, meus queridos colegas, vem a importância da gente, sim, dar o valor o devido valor para o estagiário. Só queria deixar marcado com essa fala. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Matheus. Ele levantou a mão primeiro, depois o Muto. Tá bem? Depois o Muto, depois o Busdel.
Muito boa noite, senhoras vereadoras, vereadores, senhor presidente, pessoal que nos assiste de casa. Então, deixar aqui marcado então, o posicionamento da juventude do PDT, da juventude do meu partido. Nosso voto será favorável, então, a esse projeto, né, de atualização de rendimentos aí para os estagiários. A Bruna já falou aí, fomos bem representados já pela juventude aí do coletivo, que o estagiário é sempre aquele, eu faço tudo da repartição, né? Aqui acho que nós também viemos da faculdade de Direito, aí fomos alunos também do professor Busnello, enfim, e a gente sabe o quão duro é esse trabalho e a dificuldade que se tem hoje no Poder Executivo justamente é esse, é o valor hoje defasado do estagiário. Então aí tem perdido bons estagiários, tanto para o CIE, como para o Fórum, como para o Ministério Público. Então a gente precisa sempre levantar aquela bandeira de melhoria no setor público, de melhoria no atendimento, de qualificação, e isso passa por uma boa remuneração para o estagiário, esse que é um trabalho tão importante, é base de tudo em todos os setores. Muito obrigado.
Está com a palavra vereador Mutler.
Quero pedir a permissão, nobre presidente, para retirar da máscara para poder me expressar melhor. E como estou longe dos colegas, então eu posso usar sem a máscara. Porque está bem complicada a nossa situação aqui na cidade a respeito desse vírus, né? Colegas vereadores e vereadoras. Nobre presidente, nobres vereadoras Alexandra e Bruno do coletivo, nobres colegas vereadores. Veja, 2013... quando foi sancionada essa lei para que nós poderíamos ter os estagiários. Nós tivemos vários anos no governo do PDT e não tivemos a sensibilidade, não por falta de cobrança desse vereador, porque esse vereador realmente pedia para ser analisado de melhor maneira para que se fosse retificado esse valor. No último governo do nosso prefeito João Direc, até havia uma projeção em 2018 de ser aumentado esse valor, que era irrisório, desumano até, para incentivos estagiários do nosso município. É claro que não se pode pagar mais para um estagiário do que para um funcionário do quadro efetivo, digamos, no serviço público. Não é que não pode, também seria desagradável, desumano. Mas vejo que agora o estagiário que vai prestar um serviço público está fazendo faculdade, vai ter um salário razoável de R$900 por mês. Ainda é pouco, vereador Alexandre, sim, mas melhor do que 600. E dizer que também vai ter outros benefícios agora, se me falar maior, como vale transporte. Então quero aqui deixar registrado que fico grato ao executivo por ter essa sensibilidade de realmente valorizar o estagiário que estava há 8 anos praticamente, quase 8 anos, sem ter um reajuste para seu incentivo, porque muitos desistiam. Veja bem, vereadores, um estagiário sair de lá do bairro industrial para vir emprestar um serviço lá em cima no meio ambiente por R$600, quanto sobraria por mês para esse estagiário? Que incentivo que ele teria, que vontade que ele teria de levantar cedo, inverno e verão, chuva ou não chuva, para prestar esse serviço. Que incentivo ele teria? Muito pouco. E eu vejo que se começa com o estágio para se formar os bons profissionais do futuro. Era esse o nome, presidente, muito obrigado pelo espaço.
A palavra está à disposição do vereador Busnello.
Thank you. Vereadora Bruna.
Aumenta aí, Roger.
Retomando, senhores vereadores, vereadora Bruna do coletivo, Alexandre Alenço, presidente, secretário, servidores, assessores que estão nesta sessão, cidadãos, contribuintes do nosso município e que estão nos acompanhando. Ainda bem que temos esses portais para que publicize as nossas ações, o nosso agir aqui na Câmara para todos os quatro cantos da nossa cidade. Eu quero só deixar registrado aqui nos anais desta casa a envergadura e a importância deste projeto de lei dos estagiários. Quer dizer que esse projeto de lei que veio do Executivo, que nem dizia a Bruna, antes tarde do que nunca, é um projeto que ele tem um cunho social muito grande, porque queiramos ou não, os estagiários, através desse aporte, ainda que pequeno, esse valor, esse montante reduzido, eles também auxiliam com esse valor no orçamento familiar, muitas vezes deixando, inclusive, diminuindo as despesas das casas com aquisição de material, de vestuário, enfim, que a gente sabe que a camada da nossa população de Juiz tem muitas pessoas em vulnerabilidade e são carentes e precisam desse valor. Então, além de gerar cidadania para esses estagiários, sobretudo vai gerar esse elo de ligação, essa conexão com a vida pública, né, trabalhando nas diversas unidades da administração, contribuindo e também aprendendo, né, a várias situações de como é o funcionamento da máquina pública. Isso, sem sombra de dúvida, nós vamos formar verdadeiros cidadãos, críticos da nossa sociedade, críticos das nossas instituições, para fins de futuramente termos lideranças, né, aqui nessa casa, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, enfim, em todos os vários poderes da vida pública. Então, esse projeto, eu quero parabenizar o Executivo, dizer que, usando as palavras da Bruna, antes tarde do que nunca, vem sim ajudar e muito esses jovens. E quero fazer um gancho, presidente, dizendo que eu apresentei aqui nesta casa, pela segunda vez, na gestão passada, um projeto de extrema relevância que é ligado a esse projeto dos estagiários, que é o projeto de lei do pequeno aprendiz, né? Ou do menor aprendiz. Então, nós temos que fazer um movimento e eu gostaria que aqui a liderança de governo levasse mais sensibilidade ao prefeito para que pudesse também aprovar esse projeto de lei encaminhado por esse vereador e que foi aprovado por unanimidade aqui nesta casa sobre o menor aprendiz, proporcionando que a gurizada de 18 anos para baixo, possam também vivenciar essa experiência rica que é a vida pública. É? O menor aprendiz tem na iniciativa privada, inclusive há espaços e vagas para muitos que a gente ouve na imprensa. E quero dizer mais, esse projeto ele é tão importante e que um próprio vereador do Partido Progressista de Catuípe, Paulinho da La Corte, me ligou a semana retrasada pedindo cópia integral desse projeto do menor aprendiz para implementar, provocar aí na cidade de Catuípe para que o executivo de lá encampe essa ideia e promova mais um ato de cidadania no sentido de sancionar esta lei, esse projeto,
para que os adolescentes, crianças e adolescentes até 18 anos possam integrar, reintegrar-se à vida pública. E mais, meus caros, eu acho que a grande, para finalizar, senhor presidente, a grande qualidade desse projeto, seu Aurélio, é de que essa gurizada, trabalhando seja como menor aprendiz, trabalhando como estagiário, eles também vão se afastar, que nem dizia o nosso ex-vereador aqui dessa casa, da Cipreto, vão se afastar das drogas, ou seja, vão ter atividade, vão ter educação, vão ter trabalho, vão ter dignidade e com isso terão mais cidadania e crescerão enquanto cidadão. Então era isso, quero parabenizar, leve aqui os parabéns do Partido Socialista Brasileiro ao nosso prefeito municipal e solicite, sensibilize a ele, meu caro Biratã e tal, dessa possibilidade de sancionar esse projeto do menor aprendiz. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Boa noite, presidente, servidores que compõem a mesa aqui auxiliando os trabalhos, vereador Alexandre, vereadora Bruna e coletivo, demais colegas. Com certeza, nós temos muito a agradecer ao nosso prefeito Andrei Cossetim e ao vice-prefeito Barrichello por terem encaminhado esse projeto de valorização dos estagiários em nosso município, que, como bem destacado aqui por todas as bancadas que já estiveram nessa tribuna, é salutar, valorizar o trabalho dessa gama de alunos que do ensino médio e do ensino superior colaboram, e muito, Bruna, com a gestão pública. Eu tive a oportunidade de, quando estava como gestor público, tanto na Secretaria de Obras, como na Coordenadoria de Trânsito ou no DEMASE, de ter excelentes pessoas prestando esse serviço de estágio e que muito contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Vereador Busnello, eu costumava dizer a eles que, e que tenho esse pensamento, presidente Jorge, de que se fosse possível que todos os profissionais que saem de uma faculdade passassem por dentro do Poder Executivo, seria importantíssimo para que conhecessem a máquina pública e que valorizassem, inclusive, o trabalho do servidor público. Porque no momento em que o estagiário está auxiliando ao gestor público, ele também está auxiliando ao servidor público e conhecendo todo o funcionamento da máquina e as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, Alexandre, nós que somos servidores, nós que somos gestores, de ter a vontade de executar um projeto e muitas vezes emperrar na lei. Muitas vezes emperrar na vontade do gestor. Muitas vezes, Alexandre, eu lembro de um problema que nós tínhamos aqui na 7 de setembro, cruzamento da 21 de abril. Lembra, Alexandre? Tu me ligava de Sibira, estou pensando em uma solução para aquele problema ali na 7 de setembro. Eu dizia, Alexandre, nós fizemos um projeto com um estagiário da engenharia civil, te enviei o projeto, e infelizmente o gestor da época não quis executar. E hoje, após 3 meses de mandato, já está executado o projeto ali na 21 de abril. O prefeito Andrei, em 3 meses, já mandou para a Câmara a valorização do estagiário, Mutli, que nós não tínhamos. Então vejam bem, muitas vezes é coisa simples de ser feito e nós temos os estagiários nos auxiliando, Matheus, na elaboração de vários e vários projetos que venham ao encontro da solução dos problemas que a sociedade está passando. Então, é com muito orgulho e satisfação que eu parabenizo e ouço dos novos colegas essa afirmação de parabenização ao Executivo Municipal por esse importante projeto de valorização do estagiário. Muito obrigado a todos e à comunidade que nos assiste.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente, Lígia, Ricardo, vereadoras Alexandra, Bruna e coletivo e os demais vereadores. É de extrema importância nós valorizar os nossos jovens aqui do município de Juiz. É muito importante porque nós já falávamos, como que nós vamos cobrar experiência se nós não damos oportunidade aos nossos jovens, né? Nós precisamos fazer valorizar eles. Nós precisamos empenhar, nós precisamos colocar eles no caminho certo. Não adianta nós ir dar discursos falando sobre drogadição e não oportunizando eles com melhores oportunidades de trabalho. Né? É uma das minhas propostas, eu vou votar favoravelmente a esse projeto. Esse projeto vem ao encontro porque muitas vezes se teve chamadas e não se teve banca para os nossos jovens. Por quê? Antes... os jovens ou as pessoas que estavam trabalhando, estudando no ensino médio ou ensino fundamental, ganhava R$350. O que, que se faz com R$350? E aqueles que estavam no ensino superior, R$650, né? E mais 50 de vale alimentação. É lamentável o que se acontecia aqui no município de Juiz. Nós não tinha realmente valorização dos nossos jovens. É por isso que eu voto favorável, eu tenho a certeza que agora vai ter sim banca e o atendimento dos nossos jovens, né, era muito bom, tanto que nós, em todas as repartições, nós como estatutários sentimos a falta dos nossos jovens que estavam lá para aprender, para estar aprendendo uma profissão e talvez fazendo um concurso público e depois ficando um funcionário de carreira. É de grande importância nós valorizar os nossos jovens, porque não adianta nós ficar chorando quando nós perdemos eles para as drogas. Nós precisamos incentivar, e assim eu falo para as nossas empresas de Juiz. Vamos incentivar a contratação dos nossos jovens sem experiência, porque Juiz tem muitas pessoas que querem sim trabalhar, tem muitas pessoas, muitos jovens que querem sim o seu primeiro emprego e muitas vezes recebem um não por não ter experiência. Então aí está aberto já o meu voto favorável e eu tenho certeza e parabenizo o executivo do município de Juiz. Quando for bom o projeto, vamos votar sim e vamos parabenizar. Quando for ruim, com certeza nós vamos pautar e vamos falar o que vai ser melhor para resolver a situação. Então, parabéns a Márcia Gatelli, nossa secretária, inclusive é uma funcionária de carreira, secretária da administração, em conjunto com o vereador e agora prefeito Andrei Costetin, por essa oportunidade que estão dando para os nossos jovens aqui do município de Juiz. Né? Vamos valorizar os nossos jovens enquanto é tempo, porque depois que nós perdemos eles para as drogas, não tem mais o que fazer. Então, jovens, aproveitem as oportunidades que estão sendo dadas pelo município de Juiz.
Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Meu boa noite, presidente Jorge Amaral, os demais colegas Edith, Bruna, Alexandra, comunidade que nos assiste via internet. Parabéns ao executivo, que eu vou dizer, vou abrir meu coração, que nem falava meu eterno amigo Paulo Stu. Os grandes efeitos, os grandes feitos, estão na simplicidade. E quem vos fala aqui foi estagiário no Departamento Municipal de Energia do EMEI em 95, aonde o meu primeiro salário era 200 URV. É, então, eu sou fruto da inserção, da questão de ser estagiário. Ser estagiário, o que o Poder Executivo está proporcionando hoje é motivação para continuar na vida escolar, universitária, que muitas vezes faz falta um valor e você receber um valor. Porque grande parte das pessoas são persistentes e buscam, através da educação, do conhecimento, ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor a seus familiares. Com esse incentivo, o município de Juiz está proporcionando uma projeção de sucesso para esse estagiário, formando grandes homens que vão estar na frente da nossa sociedade daqui a um tempo. Eu sei, aquela pessoa que elogia a si próprio causa desconforto, não elogios, mas graças a ser estagiário eu estou aqui hoje. Porque aqueles valores me motivaram muito, 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 muito. Me deram um novo rumo. Também através do Senai. O Senai me proporcionou a importância da indústria. E essa iniciação na vida pública torna esses estudantes questionadores do mundo. A importância de estar aqui questionando a forma e formando verdadeiros cidadãos. Porque o cidadão é aquela pessoa que sabe os seus direitos e os seus deveres. Ser justo, muitas vezes, não é só dizer sim. E quando eu lancei meu nome como candidato e tive o sucesso de ser eleito, eu falei que eu ia ser justo. Então, parabéns, Poder Executivo, por essa grande iniciativa. Vocês vão estar inserindo e motivando muita gente. Parece pouco, mas com pouco você faz muito. Parabéns, Executivo e bancada do governo.
A palavra está com o vereador Paul Pai.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e demais ouvintes, é com muita satisfação que eu venho aqui elogiar o nosso prefeito, bela atitude, com certeza uma valorização do estagiário. Trabalhei anos numa empresa de transporte no qual nós tínhamos jovens aprendizes e a maioria deles, depois que passava o tempo deles, permaneciam na empresa e permanecem até hoje. Então, eu acho que é muito importante essa valorização. Desde 2013, não se tinha um aumento sequer. Eles realmente estavam esquecidos. Então, quero aqui parabenizar o Poder Executivo, né? E precisamos realmente valorizar essas estagiários, porque amanhã ou depois eles estarão no nosso lugar. Então a visão deles hoje vai ser o futuro de Juiz no amanhã. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha através dos portais, quero aqui registrar a nossa opinião e a nossa posição em relação a essa iniciativa, a esse projeto de lei de origem do Executivo Municipal, muito importante, para além de tudo aquilo que já foi mencionado e feito referência aqui na tribuna pelos demais colegas, é muito importante, sim, também no sentido da preparação para o mercado de trabalho. Então, sem dúvida alguma que essa iniciativa é louvável, valorizar ainda mais o nosso estudante. Entendemos de que é necessário esse aumento, essa atualização, digamos assim, de valores, né, que vem defasado já há bastante tempo, como assim também é, como já foi discutido e feito intervenções aqui nessa casa, a reposição da inflação para os demais servidores. E que esperamos que o prefeito encaminhe também o projeto aqui para essa casa. Mas quero aqui só fazer uma referência de que dentro do possível é importante de que essas vagas de estágios realmente dialoguem também quando é no sentido de cursos de ensino técnico, ou mesmo para quem já está fazendo curso superior, ou dependendo da situação de cada jovem, de cada aluno, que seja possível conciliar a sua ocupação da vaga de estágio efetivamente com aquele curso, com aquela função que ele vai desempenhar. Porque isso é de suma importância para valorizar a sua intervenção, o seu trabalho junto à administração municipal, mas também a sua qualificação, a sua preparação para o mercado de trabalho logo ali adiante. Então, sem dúvida nenhuma, prefeito Andrei Cossetim, Marcos Barrichello, a sua equipe de governo está de parabéns por essa iniciativa para que realmente possamos ter estagiários, alunos, que logo serão profissionais, muito mais motivados e, principalmente, qualificando ainda mais a gestão pública.
A palavra continua à disposição. Como não há mais vereadores que desejem se manifestar, eu coloco em votação o projeto número 274 de 2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 275-2021, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos para a Associação Hospital Caridade de Juí para fins que mencionam e dá outras providências.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 21 de 2021, processo 275 de 2021, Poder Executivo, relator Adame, matéria, projeto de lei, data 26/3/2021, parecer favorável. Parecer em relação aos aspectos legais do projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 26 de março de 2026. José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente e relator. Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente. Beto Noronha, vereador. Paulo Braga, vereador. Birertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 14 de 2021, processo 275. Autor Poder Executivo, relatora Alexandra Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na análise dessa comissão, a transferência dos recursos é de suma importância para o Hospital de Caridade de Juí, que possa manter as unidades Covid em pleno funcionamento nesse déficit, aumentando a pandemia que a sociedade enfrenta. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima ou o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. Ao parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26/3/2021, Josias Pinheiro, vereador presidente, Pipa, vereador vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora relatora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo vereador.
Está em discussão projeto de lei 275-2001. Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu de Matos.
Baixar um pouquinho. Muito boa noite, colegas vereadoras, vereadores, presidente, secretários, servidores, pessoal que nos assiste pelas mídias sociais, imprensa aqui presente. De antemão, já deixo aqui esclarecido que o meu voto certamente é favorável, né, favorável para esse repasse hoje de 320 mil reais para a Associação Hospital Bom Pastor, Associação Hospitalar Hospital de Caridade Juiz. E assim será, se tiverem mais repasses, senhor presidente, sempre será favorável. Mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva como vereador, como munícipe, como sócio do HCI. Foi tentado polemizar nessa casa a questão atinente ao valor, que o valor seria baixo. Né? Lembrando que hoje é 320 mil do Poder Executivo, né? As sequências serão o valor igual aí, daí do Poder Legislativo, já se vão lá 740 mil reais para o HCI. Né? Eu compreendo, senhor presidente, que o valor é baixo. O valor é baixo se mal empregado. O valor é baixo se tiver que, além de custear a pandemia, tiver que pagar as inúmeras, as dezenas de rescisões que vêm sendo feitas de profissionais, técnicos, médicos, enfermeiros, profissionais administrativos do HCI, em plena pandemia. Então, essa é a minha crítica. O valor, com certeza, considerado isso, é baixo. Depende para que você vai utilizar o valor. E aqui eu falo diretamente à diretoria do HCI, à diretoria eleita do HCI. Não é apenas o vírus, o Covid-19, que temos que hoje combater no HCI, mas é também o vírus da ignorância, o vírus da ingerência, o vírus da falta de competência dessa diretoria desastrosa que vem administrando o HCI como bem quer, a seu bel prazer, demitindo funcionários de forma tirana, a título de perseguição. Funcionários esses, colega Bilertal, líder do governo, que muitos desses estão empregados na UPA, estão empregados no Hospital Bom Pastor. Prova da competência desses funcionários. Lembrando que há semanas atrás tivemos uma reunião com o prefeito Andrei, onde o presidente do Hospital Bom Pastor, o senhor Martinho Kelme, vocês lembram o que ele disse? Nós não precisamos tanto de recursos, de dinheiro, como precisamos de profissionais. E essa é a maior riqueza de todas as instituições. Não é o prédio, não é o recurso financeiro, é o recurso humano. E foi isso que o presidente Martinho Kelme pediu para o Bom Pastor. E é isso que essa casa vai apreciar também, a cedência dos funcionários do município para o Bom Pastor. E o HCI tem nos pedido dinheiro e tem reclamado da falta de funcionários. E tem, de forma deliberada, desperdiçado recursos, jogando fora seus funcionários e pagando rescisões altíssimas. A gota d'água essa semana passada foi a demissão da coordenação do CACOM, do médico reconhecido internacionalmente, Dr. Fábio Frank, por carta, pasme, por carta. Não foi sequer chamado pelo presidente Douglas Ugeri para uma conversa, justificando qual o motivo dessa demissão. Demissão com cunho de perseguir. A gente sabe que passamos por um período eleitoral recentemente no HCI muito conturbado, mas esse período passou. Nós devemos todos, como sócios, como cidadãos, como população de Juiz, unir esforços e trabalhar em prol do HCI. Mas não, a diretoria insiste em manter a perseguição a esses funcionários. Eu não falo apenas aqui do Fábio, do Dr. Fábio, que é médico. Eu falo aqui em nome de todos esses funcionários do HCI, de janeiro para cá, que foram demitidos, repito, técnicos, enfermeiros, de outros tantos que estão nesse momento, estão lá no HCI. Estão arriscando a sua vida em prol dos nossos entes queridos, dos nossos conhecidos, da população de Juiz. Que amanhã ou depois, esse dinheiro que vai ser repassado, senhor presidente, vai ser para pagar a rescisão das pessoas que lá estão hoje arriscando suas vidas. Então esse protesto ele se faz necessário. Ah, é uma pandemia, é um hospital, eu defendo a instituição, eu defendo o hospital, eu sou sócio. Mas as pessoas têm que respeitar o HCI. A direção que lá está não é dona do hospital. O hospital é da comunidade. Ela tem que saber empregar esse valor, saber respeitar a história das pessoas que construíram aquele hospital. O Dr. Fábio Frank trabalhou por 22 anos no CACOM, ajudou a construir o Instituto do Coração em Juiz. Ajudou a construir o Centro de Oncologia em Juiz. Então nós devemos respeitar essa história. Eu falo aqui por os ex-funcionários, por Michelles, por Fábio, por Leilas, Genésios, Vanderleias, Fátimas, Aníbals, Marias, Catarinas, Adrianas, Joyce, Thaíses, Kátias, entre outros, dezenas, poderia ficar 30 minutos falando o nome de todos os funcionários que foram demitidos de janeiro para cá. Esse não é o momento. Esse não é o momento dessas demissões. Nós precisamos de profissionais. E Juiz precisa, o Brasil precisa, e nós estamos jogando fora o que é de mais valioso nessa instituição, senhoras e senhores. Fábio Frank é cria dessa terra. O pai dele, inclusive, foi vereador nessa casa já. Não há motivo para isso, não há justificativa para isso. Foi posta na rede social uma nota com todo o respeito, uma nota mal redigida, mal instruída, dando uma desculpa esfarrapada, que não colou nem aqui, nem em nenhum lugar vai colar. Quando este vereador se manifestou na rede social do hospital, que é uma rede social aberta, pública, de forma ordeira me manifestei, foi tolhido o meu direito de manifestar. Foi excluído deliberadamente minha manifestação. Assim como foi excluída a manifestação de dezenas outras pessoas que não concordaram com essa atitude do hospital, da diretoria do hospital. Então meu manifesto é esse. Respeitem o HCI, respeitem a história. O momento é sim de união, de somar esforços em prol das nossas instituições. E agora o foco total é o HCI, é o Bom Pastor. E aqui eu parabenizo a administração do professor Martinho Kelme, da Rosane Schiavo, de como vem conduzindo o hospital, Bom Pastor. Sirva de exemplo o HCI. Sirva de exemplo a diretoria do HCI. E eu faço aqui uma provocação e eu lanço aqui uma campanha. Em vez de pedir dinheiro na rede social, pedir PIX para a população, pedir transferência, está aí as entidades juntando os trocados para dar oxigênio para o hospital, para ele largar pelo ralo como vem largando, em rescisões que já passaram a casa de 1.500.000 reais, de janeiro para cá, 1.500.000 reais, que unam esforço, então lança uma campanha para associar a comunidade de Juiz. O São Luís, quando precisa da ajuda da comunidade, o que faz? Faz rifa, faz promoções, como o Dr. Fábio e tantos outros médicos fizeram no HCI muitas vezes. É isso que as nossas entidades fazem. O momento não permite, uma pandemia. O que se faz então, presidente? Se convoca a comunidade para se associar à instituição. O HCI é uma associação aberta. Qualquer pessoa pode se associar ao HCI. O valor para se associar é R$550 hoje. Por que não se faz uma campanha? Por que o HCI teve uma eleição recentemente e teve 500 pessoas que votaram? Por que não foram 5 mil pessoas que votaram? Por que não abre isso para a comunidade? O HCI atende uma gama de 120 municípios. É 1.500.000 pessoas atendidas pelo hospital HCI. Vamos fazer uma meta aqui. Vamos associar 1%, vereador Pipa. 1%. 15 mil pessoas. Vamos associar ao HCI. Isso vai representar para os cofres da instituição 8.250.000 reais. Se 1% da comunidade se associar. É isso que tem que ser feito. É isso que a diretoria do HCI tem que chamar para si. Uma campanha de sócios. A comunidade vai pertencer de fato ao HCI. A comunidade não vai simplesmente doar por doar. A exemplo do vereador, do colega Paulo Braga, que doou R$3.000 do seu salário, e a gente sabe que as condições dele não são as melhores, mas ele foi lá e doou. Sequer convidaram ele para se associar. Sequer convidaram ele para se associar. É isso que eu estou falando. Vamos fazer uma campanha para associar as pessoas. Por que não querem? É mordaça? É voto de cabresto? É não querer que a Assembleia Geral Ordinária do HCI, daqui a 2, 3 anos, tenha que ser no estádio de São Luís, como é do Sicredi, como é do próprio São Luís. A comunidade tem que pertencer, tem que se sentir parte, de fato, do hospital. Mas é isso, parece-me que alguns não querem. Mas é isso que nós vamos brigar, é isso que nós estamos aqui defendendo. Então, ajudem o hospital. Vamos colaborar com a instituição. Mas vamos colaborar de uma forma que ali na frente a gente possa cobrar como e de que forma esse dinheiro, senhor presidente, está sendo empregado na instituição. Isso vai dar legitimidade a quem de fato for sócio do HCI. Para concluir, senhor presidente, eu quero respeito à instituição, deixo aqui bem claro, né? Respeito ao HCI, respeito ao quadro de sócios do HCI, respeito à comunidade que é atendida pelo HCI, senhor presidente Douglas Ugeri, respeite a história do HCI. O que estão fazendo com o corpo técnico, o corpo clínico, o corpo administrativo do HCI é uma vergonha, senhor presidente. Eu diria mais, colegas vereadores, é uma vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. A palavra está com o vereador Cleuto.
Vamos lá, de novo, vou abrir meu coração. R$320 mil, momento de crise, é um dinheiro bem significativo quando se sabe empregar. E tem cláusulas que regem aonde será investido esses valores. Isso não tem sombra de dúvida, que é em relação ao Covid. Se o dinheiro não for investido, tudo que se envolve ao Covid vai ter uma penalidade. Eu quero falar aqui também que o HCI é merecedor. O HCI tem história, tem uma caminhada, tem uma direção que foi escolhida através do voto democrático. Tem que ser escutada ambas as partes, certo? E perseguição sempre existiu, sempre vai existir. Em qualquer lugar, seja na escola, seja na escola de educação infantil, sempre vai ter, a partir ali. Sempre vai ter esse olhar diferenciado um para o outro. E dentro do HCI, tem vários profissionais, várias pessoas que defendem a instituição. Certo? Então, eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro vai ser bem investido. Um pouco pode-se fazer mais. E se cada um ajudar um pouco, no final dá um montão. E nós vamos sair fortalecidos desse Covid. Fortalecidos dessas questões. Tudo envolve política. Somos seres políticos por natureza. Em qualquer lugar vai ter debate. Mas temos também que dar ouvidos. E aqui se discute política. E a política faz parte do mundo. Então, esse dinheiro vai ser bem investido no HCI, tenho certeza que tem profissionais qualificados lá. E isso, perseguição, faz parte. Tanto no município, tanto no HCI, tanto no Bom Pastor, tanto no exército que eu servi, no DNEI, na saúde, em qualquer lugar. Eu seria demagogo dizer que não tem perseguição. Existe perseguição, sim, em qualquer lugar do mundo. Dos cristãos, dos nossos cristãos, tudo existe. E eu tenho certeza que o HCI vai fazer um bom. Tem bons profissionais. E essa direção que está lá foi eleita. E ninguém vai tirar esse poder que foi conseguido através do voto. Vai ver choro aqui, choro ali, sim, que nem teve choro aqui dentro dessa casa aqui. Mas foi através do regime democrático. E eu sei que essa direção tem respeito sim para os funcionários. Eu sei que essa direção tem respeito para os pacientes. E eu sei que essa direção tem respeito pelo cidadão e juiz que ajudou a construir aquele hospital. E tem um bom governo essa direção do HCI. E eu faço juízo e torço por ter um bom governo. Os interesses pessoais sempre vão ter em qualquer lugar. E o HCI não é diferente. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Comunidade que nos assiste, sempre é um prazer estar falando aqui, principalmente quando a gente traz denúncias, né, Busnello? Principalmente quando a gente é de um conselho do HCI e continua permitindo que aconteça as demissões. Logo depois dessa sessão da casa que elegeu o presidente Jorge Amaral, meu tio era funcionário do HCI, carteira assinada, pedreiro. Dali duas semanas ele foi demitido. Vocês não sabem como foi ruim para mim doar os 3 mil. Mas eu queria igual doar, porque sempre foi, quem me conhece aqui, Beto, sabe como que é, e nós fizemos política junto, e tu sabe como que é quando a gente gosta de ajudar. Né? A diferença é que a instituição, no momento de crise, no momento de pandemia, não valoriza não os funcionários, porque tem funcionário de 19, de 20, de 5, de 6 anos naquela instituição, servindo. E mais de R$1 milhão em rescisão, aonde não está sendo investido em saúde. Eu quero dizer aqui para a instituição do HCI, valorizem quem está na linha de frente. Valorizem aqueles que estão ganhando menos lá. Porque não é eles que dão um rombo nos cofres do HCI. Não é os técnicos, não é os enfermeiros, não é os pedreiros, não é os serventes e nem os mestres de obras. Nós precisamos sim respeitar a instituição e eu respeito essa instituição e quero sim me associar nessa instituição. Mas eu quero que eles respeitem a nossa comunidade que está fazendo de tudo para não deixar faltar medicamentos no HCI. Que está tirando do seu bolso, tirando o leite do seu filho muitas vezes, para doar para o HCI. Tem associações aqui no município de Juí que estão há um ano sem trabalhar e continuam arrecadando água para o HCI. E o que, simplesmente a direção está fazendo? Demitindo. Vocês acham que quanto é uma rescisão do Dr. Fábio? De 22 anos. Sabem calcular? Com certeza, quase todo o valor arrecadado pela comunidade. Quase R$400 mil. Então, nós temos que entender, nós temos que sim se associar, nós temos que sim ser valorizados também pela essa direção do HCI. Valorizado é valorizar aqueles que estão na linha de frente. E nós não podemos aceitar a perseguição que sempre existiu, como meu colega Cleuton Rolim falou, ou a perseguição sempre faz parte. É inaceitável. Eu não aceito que se tenha perseguição nas instituições públicas do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. No município também não pode ser aceitado. Nós não podemos mais se calar diante do que está acontecendo aos nossos olhos. Sim, doei e vou doar cada vez mais. Porque quem me conhece sabe o trabalho que sempre tive e que sempre fiz e que sempre vou continuar fazendo. Mas não é aceitável que comecem a rasgar o dinheiro da comunidade juense, que muitos empresários de pequeno porte estão fazendo piques, mas não está entrando um real no caixa. Então nós precisamos entender aqui, e eu quero, meu amigo, meu colega, Busnello, como conselheiro da instituição, leve para a instituição, esse não é o momento de demissões, Esse é o momento de acalmar aqueles que estão da instituição, trabalhando, dando o seu melhor, dando o seu sangue, fazendo de tudo para salvar vidas, salvar a comunidade de Juí, salvar a comunidade que os 120 municípios trazem para cá. São 85 anos de HCI, são 85 anos de história, e que nós não podemos deixar brigas políticas, e eu posso falar aqui, porque eu não participei em nenhum momento das eleições do HCI. Era presidente de bairro, inclusive não votei, porque eu já me afastei antes ainda. Vamos valorizar cada funcionário que se tem. E não vamos aceitar que perseguições continuem a existir nas instituições, porque a direção passa, o HCI fica. E o HCI hoje tem uma dívida de 150 milhões de reais. E quem vai pagar? A comunidade. É hora de nós se abraçar, sim, mas é hora de nós responsabilizar a diretoria do HCI. É hora de nós dizer sim, nós vamos doar, mas nós temos que fazer que eles parem. Parem, porque eles não estão ceifando a vida dos servidores daquela casa, mas eles estão deixando com depressão, passando necessidades. Eu não estou falando aqui de médico, de rescisão de médico. Estou falando de rescisão pequena e que as pessoas estão sim sem conseguir pagar água e luz. Porque técnico não ganha muito bem na instituição. E eles fazem de tudo, inclusive fazem muito mais do que outros servidores. Valorizem os funcionários que estão fazendo de tudo para salvar vidas. E é muito estranho se o servidor estava lá, o trabalhador, aquele que acorda cedo estava lá, Ricardo Adame, há 19 anos e a partir de agora não presta mais, tem que ser trocado, tem que ser substituído. Não, nós temos que sim valorizar aqueles que estão dando a sua vida, que fizeram daquele espaço, que muitas vezes é um espaço de morte, um espaço de tristeza, fizeram da sua segunda casa. Que trabalham manhã, tarde e noite. Que fazem de tudo, inclusive passaram por anos com os seus salários parcelados. Nós temos que valorizar, sim, esses trabalhadores. E é impossível eu não vim aqui defender trabalhador. Porque assim como eu defendo servidores públicos, eu defendo também servidores das instituições daqui do nosso município e do nosso Rio Grande do Sul. Por favor, levem esse apelo. Valorizem os trabalhadores. Valorizem aqueles que estão dando o seu melhor. Tem famílias chorando porque ainda esses que foram demitidos não conseguiram outro trabalho. Diferente do bom pastor que disse que só falta profissionais. Não querem dinheiro, querem profissionais. Então nós temos que entender aqui duas instituições, uma bem grande e outra menor, mas que está crescendo. Então nós precisamos aqui fazer esse apelo. Por favor, parem. Parem de demitir. Valorizem esses que estão dando sangue, que estão fazendo o melhor. Esses que estão adoecendo e que logo talvez vão precisar tratamentos. Porque já viram muitas mortes. Muitas pessoas morreram aos seus braços e eles não poder fazer nada. E peço sim para a comunidade. Se associem ao HCI. Que eu tenho certeza que não vai ser mais essa festa que foi essa última eleição, que quem podia mais chorava menos, e que iam nas suas casas buscar e faziam de tudo para que o eleitor fosse até a instituição. Nós temos que sim ter uma instituição forte, e forte é com mais de 10 mil associados. R$ 550 é bastante para um trabalhador, mas talvez vamos então associar empresas, para assim elas terem o poder do voto, de decisão, de estar enfrentando o que está acontecendo numa instituição que não nasceu agora. Doutor Douglas, por favor, escute nós o que nós estamos falando. Quantos funcionários o senhor já demitiu e a sua direção?
pare de fazer isso. Pare de fazer família sofrer, de família chorar. Não de morte, mas sim de fome.
A palavra está com o vereador Josias Pinheiro.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Vou ocupar exatamente o tempo que me cabe e gostaria que a mesa começasse a acompanhar o tempo de fala de cada vereador. Precisamos, nesse momento, ter sabedoria. Novamente me dirijo a essa plenária dizendo que o que falta, muitas vezes, é nós deixar de ser A ou ser B e começar a pensar na comunidade. Numa gestão eleita democraticamente, e assim foi nosso amigo Paulo Stum, presidente eleito democraticamente ao Hospital de Caridade de Juiz, cabe a eles fazer a gestão. Cabe à gestão eleita realizar os ajustes necessários. Ajustes que quando tu, um grupo, decide corrigir algumas coisas do passado. Passado que muitos ainda estão lá. Não na diretoria, mas no corpo clínico também. E essa correção, coordenadores para cada setor, correção e retirando, eliminando alguns cargos de coordenação, o que dá sim uma economia, conversando com a direção do hospital no dia de hoje, dá uma economia superior a R$100 mil por mês, só nos cargos de coordenação. Isto também é gestão. É gestão corrigir falhas do passado. Ninguém demitiu, apenas se tirou de uma coordenação. Será que uma gestão eleita democraticamente não tem esse direito de fazer a sua gestão? Daqui 2 anos tem eleição de novo no hospital, que tenhamos mais sócios no hospital. E quem quer se associar, é só se dirigir ao Hospital de Caridade e fazer assim, e virar um sócio do hospital. Podemos sim, através da mídia social, através da imprensa, fazer uma grande campanha assim para buscar novos sócios. Precisamos entender que gestão pública e gestão de hospital também é pública e cabe sim aos seus gestores administrar da forma como se acha necessário. E as próximas eleições que o julguem. Temos a certeza e a confiança, sim, que esta gestão do hospital fará a diferença. E realmente, vereador, o senhor não acompanhou as eleições do Hospital de Caridade, porque essa busca de eleitores em casa e não sei o que mais, aí não foi assim que aconteceu e não foi nesse ângulo, não foi desse lado. Foi de outra forma. E a ironia faz parte, vereador, faz parte, faz parte. Com certeza, sim, ó. Vamos ter sabedoria nesse momento e vamos respeitar as instituições eleitas, sim. Chororô, né, vereador? Fica para outro momento.
Então, só para esclarecer o vereador Josias, a gente aperta aqui 10 minutos, tá? Você ocupou menos de 5 minutos. É 10 minutos para cada um. Então, a gente tem sido bem rigoroso, tanto quanto o Matheus, que é o que falou mais demoradamente, eu avisei ele, 1 minuto, vereador. E ele terminou antes. Agora, tem 10 minutos para falar o vereador César Busnel.
Senhores vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
presidente, secretário. Eu não posso deixar de vir à tribuna para falar, até esclarecer, temas ou questões importantes, até rebater no sentido de contribuir, quando se fala de instituições importantíssimas, não só de Ivi, como da região como um todo, que é o nosso HCI, como é o nosso São Luís, como é a nossa Univi. Eu acho que todos os vereadores deveriam se manifestar sobre esse ponto. Quero só relembrar, e quero aproveitar meu tempo, quero ser bastante sistemático, que teve duas chapas na eleição do HCI. E a chapa vencedora é a chapa nova. A chapa que perdeu a eleição tinha 7 integrantes da chapa antiga. A chapa que venceu, Josias, a chapa que venceu as eleições, é a chapa que tem mais integrantes de renovação. De renovação. Então, assim, ó, eles assumiram o HCI, em setembro, quase outubro. É a mesma coisa nós chegar aqui e exigir que o novo prefeito faça milagre na gestão em 3 meses. A gente tem algumas ressalvas para fazer, obviamente, em relação à iluminação pública, a questão da falta de operação tapa-buracos, mas vamos deixar, como diz o jargão popular, o homem governar por um tempo, para nós ver qual é que é o resultado que ele tem. A amostragem ainda é muito pequena por parte do gestor, tanto da municipalidade quanto do HCI. E quero dizer mais aos senhores, com todo respeito, eu sei que o Matheus ainda está em primeiro mandato, é jovem e é boa essa força jovem na tribuna, é importante isso. Mas quero dizer, não fala assim do Dr. Douglas, ou de qualquer integrante da chapa. Não fala, não menospreza essas pessoas voluntariadas que estão lá, não estão ganhando um pila para trabalhar em prol do HCI. O HCI tem problemas? Claro que tem. Imagina uma instituição que abrange 125 municípios. Uma instituição que tem mais de mil funcionários. Agora, todas as instituições, mesmo que não tivesse pandemia, que não estivesse vivendo um sistema de pandemia que agoniza as instituições, elas teriam que se reavaliar. A Univi é uma que está se reavaliando, está demitindo servidores de 20, 30 anos. Inclusive os professores, eu sou professor lá, eu diminuí minha carga horária. Tudo num conjunto coletivo para manter a instituição de pé. O São Luís passou por várias remodificações com a nova gestão. O município de Juí, na nova gestão, fez um enxugamento de cargos de confiança que nós cobrávamos aqui na tribuna de longa data. Ora, exigir de uma administração, que eu quero dizer para vocês, transparente, ética, trabalhadora, que nem esses integrantes da HCI, eu falo, sabe por quê? Porque eu sou conselheiro segundo suplente. Eu nem faço parte das reuniões. Eu fui em 2 reuniões, eu sou suplente, só posso participar se um dos conselheiros ou outro faltar. Aliás, eu vou dizer mais, para proteger a nossa instituição HCI. A chapa que enxovalhou a HCI, uma campanha baixa em todos os níveis, foi a chapa que perdeu as eleições. Vocês podem revisitar as redes sociais e verificar se a chapa atual que venceu por 5 votos, ela deu alguma resposta às acusações, muitas delas livianas, que foram feitas em relação ao HCI, em relação à gestão do HCI. Eu acho que todo esse debate nós evitaríamos se fizesse uma coisa, presidente. Chama o administrador do hospital aqui para explicar a situação do HCI. O Jefferson.
O Jefferson vem aqui, e foi também isso uma provocação até do Paulo Braga, para relatar a situação hoje do HCI nesses 4, 5 meses. Agora, desgastar a instituição do HCI jogando palavras ao vento, achando que o HCI está falido, o HCI está passando por uma transformação, um redimensionamento dos funcionários em todos os níveis, como outras instituições privadas também estão fazendo. Aliás, esse administrador, o seu Jefferson, que veio de fora, ele está fazendo o corte necessário para o HCI chegar no nível que é o ideal de funcionários para aquela instituição. Sem negar a comunidade de Juiz, qualquer serviço de interesse público aqui no HCI. Aliás, quero dizer para vocês, com toda esta crise, a nível nacional e mundial, o HCI está se mantendo de pé pela força da comunidade. É uma instituição filantrópica, não visa lucro. Ela não pode negar o atendimento do SUS, você sabe disso, presidente. Vai uma pessoa lá que não tem dinheiro, que não tem valores, que não tem aporte, Beto Noronha. Você sabe que o HCI tem que abraçar e atender, sob pena de negação à saúde, que é o bem maior para qualquer cidadão. Então, assim, ó, vamos devagar, vamos dar calma. Essa gestão tem que ter o tempo de fazer as intervenções necessárias para o bom andamento do nosso HCI. Então, campanha de sócios, por exemplo, só para fazer um contraponto aqui, Matheus e Paulo. Está aberta. Sempre foi pública a campanha de sócios do HCI. Eu quero dizer para vocês que eu fazia hemodiálise no HCI e por conta própria fui lá e me associei. Paguei meio salário mínimo e até hoje sou associado no HCI. Me associei, é só procurar lá, pedir um formulário e se associar. Agora não podemos, gente, com todo o respeito, desgastar a imagem de uma instituição gigante que nem o HCI. Com todo o respeito, Biratã, o Bom Pastor é um hospital novo, está em crescimento constante. E não é do tamanho de uma complexidade que vocês nem imaginam o que é um hospital do porto do HCI. De centro e poucos municípios. A complexidade. Então vamos devagar. Vamos deixar essa gestão trabalhar, tá? Vamos deixar eles apresentar as suas contas. Tá? O fato é que a comunidade regional, todas as pessoas estão ajudando, auxiliando, cada um com o que pode, para que o nosso HCI se mantenha de pé. A eleições vai ter daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2. Aí nós podemos, né, apresentar o nosso contraponto e o que falhou, o que não falhou. É que nem no município. A eleição vai ter aqui daqui a 3 anos e pouco. Aí nós vamos poder fazer o contraponto e propostas, dizer o que o governo do PP, do Andrei, do Barrichello, do PL falharam. Então é isso que eu peço. Vamos preservar o HCI, falar com propriedade no sentido de conhecimento de causa, para ver se essas intervenções que estão sendo feitas, elas realmente deveriam ter sido feitas. Quero dizer mais, vou repetir aqui, a chapa que ganhou a eleição, Amaral, você é sabedor disso? Ela é a inovação. Ela tinha menos integrantes do que a que ganhou. A que perdeu, a chapa que perdeu, ela tinha 7, 8 integrantes da chapa antiga. Então assim, ó, guardem, calmem. Vamos acalmar e defender o HCI. E mais, quero para terminar. Mas não tenho procuração nem nada. Não tenho procuração. Aliás, nem é do meu partido. Não é do meu partido. Mas nem por isso, só para terminar, eu vou deixar de vangloriar e elogiar o papel de uma liderança de Juiz que se chama Peronde. O HCI está só de pé. O HCI está só de pé. Graças ao movimento do Peronde, que em 10 anos gerou 30 milhões para o HCI. 30 milhões, 10 anos. Não tem outra liderança a nível regional que trouxe tanto dinheiro para o nosso HC. Claro que isso é dinheiro público, a gente sabe disso. Não estou aqui querendo encher a bola do Peronte. Não estou aqui querendo encher a bola do Peronte. Mas isso é realidade, isso é fato. E mais, se há burla, crimes que foram cometidos no passado pela chapa, meu caro Matheus e Braga, está na Polícia Federal, os responsáveis têm que ser apurados e responsabilizados. Agora, nós não podemos condenar uma chapa que começou ontem. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Falou 10 minutos. Parabéns. Está com a palavra o vereador Ricardo Adame. Tem 10 minutos, vereador. Então não precisa se afobar.
Tirar a máscara para poder me presenciar melhor. Quero saudar aqui todos os colegas, senhor presidente, vereadora, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Esse é um debate que a gente tem que ter toda uma serenidade, né? Porque acho que ambos, todos que aqui usaram a tribuna, não deixam de ter as suas razões em boas partes, né? Eu acho que nós temos sim, Brunel, que ajudar o nosso HC. Nós precisamos ajudar, precisamos dar o tempo para essa nova administração, concordo contigo, como a gente está dando o tempo aqui para a administração municipal, né, que está assumindo aí, depois, um governo também de muitos anos no outro poder. Mas a preocupação dos demais colegas é que eu digo dessa forma, Brunel, que é a questão da preocupação, eu acho que essa que é o tom do Matheus aqui, que antecedeu, do Paulo, é justamente a preocupação com a situação da HCI, com tudo que está acontecendo, né? Se havia, nesse momento, admissões, em função do valor alto, né, logo na admissão, tu já tem que pagar, tu não tem como lá parcelar. Fez admissão, tu tem que demitir, tu tem que pagar esse aporte. E no momento em que realmente a situação que talvez poderia ter sido esperado lá. E eu concordo aqui com o Josias, quando se fala em questão de gestão, que tem que fazer ajustes, eu trabalhei em iniciativa privada, é isso mesmo. Quando as coisas não apertam, tem que tomar ajustes e não tem o que fazer, infelizmente. Né? Claro que quando tu vai fazer o ajuste, daí infelizmente o amigo do rei fica e o que não é amigo do rei sai. Isso é do jogo, infelizmente, de todas as partes. Porque eu sei que são excelentes profissionais, conheço a reputação do Fábio, dos demais saíram, a gente fica com sentimento, não gostaríamos, né? A gente sabe dos grandes profissionais que são, né? Mas o que eu digo assim é justamente o que o Brunello colocou aqui nessa parte, que é nós resgatar a credibilidade do HC, que ela sim foi muito manchada, está manchada, porque muitas coisas não saem na mídia justamente para não enfraquecer mais o HCI ainda, mas que nós, como atores políticos, temos que tentar ajudar a levantar essa questão. Como fazer isso? Como nós fazer isso, colega Alexandre? A transparência. Eu acho, Manoel, que pode levar aqui esse recado lá. Eu vou falar com a administração também, que eu tenho uma boa relação. Depois eu falo por quê. De fazer, colocar para a comunidade a situação do hospital e o que está sendo feito para buscar um plano de recuperação da situação do hospital. Por que eu digo isso? Muitos deputados, muitas lideranças políticas gostariam de estar investindo no hospital e não investem porque não tem justamente essa segurança, essa certeza de que o HCI recebendo dinheiro está a investido da melhor maneira possível. A gente sentiu de vários deputados que eles buscou articulação para buscar recursos e o temor desse, José. É isso. Tá, mas a gente está mandando dinheiro para lá e essa situação. Porque aquilo que o José falou. A imagem do HCI hoje, infelizmente, não é das boas. Em virtude de tudo que saiu. E que, como diz o Nel, as esferas competentes estão analisando e quem der vai pagar. Ponto. Né? Mas nós, com o parlamento que dirige com os vereadores, nós também temos que ajudar nesse processo de resgate. E nós vamos provocar a administração do hospital para vir aqui na casa e justamente apresentar o plano de recuperação do hospital, se é que ele tem, eu acredito que tem, e apresentar os motivos do que está acontecendo, porque eu acredito que tem toda uma justificativa técnica, e eu acredito que seja isso, né? Uma coisa é a gente não concordar com os profissionais que saem, outra questão é a situação e o que precisa ser feito para acontecer. Então, isso é uma das coisas que nós aqui, a casa, temos que ajudar a instituição HCI. E falava bem, Buzelo. Peronde, se o hospital é o que é hoje, isso que eu cansei de falar, vocês são testemunhas disso na tribuna, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas Ijuí, Buzelo, vai sentir agora o que, que é não ter um deputado federal. Tá? Vocês vão ver o que Cruz Alta vai crescer nos próximos anos. O que Panambi já está conseguindo por ter uma prefeitura forte e que está fomentando, tanto que é o Senai agora e o SESI estão indo para lá. Estão fortalecendo a questão de Panambi. A importância da região ter, o município ter um deputado federal, para articulação política, de conseguir recursos e amenizar várias situações. Graças a Deus conseguimos fazer uma articulação entre todos os colegas, com as autoridades políticas, nós conseguimos ainda manter a ideia da duplicação da BR-285 aqui. Eu tenho esse temor que ainda nós talvez não conseguimos, porque isso passa de 150 milhões. Mas voltando, nós temos que fazer um trabalho aqui sim, e eu acho que fica aqui por todas as bancadas, os colegas concordados, e fazer um ofício convidando o presidente. A direção do hospital para vir a essa casa, explanar a situação do HCI, e ver qual é o plano de recuperação que o HCI tem e o que, que a gente pode ajudar nesse plano de recuperação. Ajudando o HCI, Busnel, estive semana passada na Assembleia Legislativa fiz uma visita para o presidente da Assembleia, que é o grande articulador hoje no Estado, com o Judiciário, com o Executivo do Estado e mais a Assembleia, justamente buscando equacionar situações pela situação que os hospitais do Estado todo estão se encontrando. Já deixei lá agendado para o HCI. Quarta-feira, agora às 11 horas da manhã, o presidente da Assembleia Legislativa vai estar recebendo a comitiva do HCI justamente para ajudar na articulação de recursos para ajudar na questão do HCI. Esse é o tipo de ações que nós temos que fazer. A questão da administração lá, existe fiscalização. E hoje, com tudo que aconteceu, tem outros órgãos olhando de fora e lá dentro as questões também. Então hoje o hospital nunca teve, acho que, tão vigiado, né, Brunello, como em outros tempos, em virtude de tudo que aconteceu. Então eu acredito que nós temos que passar essa situação de cuidarmos aqui a questão do HCI e ajudarmos a levantar o hospital, porque tomara Deus nós não precisar, mas precisar nós termos um hospital aí com condições de poder nos atender e atender a comunidade e a todas as pessoas queridas que nós convivemos, seja da família, seja de amigos, seja da comunidade como um todo. É isso, senhor presidente, colega vereador. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação, então, o projeto 275 de 2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Nós vamos discutir um projeto do mesmo conteúdo. Pode se manifestar 10 minutos.
Não, só. O do Legislativo não veio hoje, do repasse dos 500 mil? Quando, tem ideia de quando vai vir, não? Só essa questão de ordem.
Só um minuto, vereador Busnello. Eu vou lhe passar aqui, então. Antes que dê celeuma e discussões, dia... Só um minutinho que eu estou perto aqui. Então, está aqui. Ó. No dia 19 de março, tá, eu encaminhei o seguinte ofício para o senhor prefeito municipal, como presidente do Legislativo. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentarmos cordialmente Vossa Senhoria, servimos-nos do presente para lhe encaminhar em anexo resolução administrativa número 4, de 19 de março de 2021, que autoriza a redução de verba orçamentária no valor a ser disponibilizado com anulação parcial no próprio orçamento da Câmara na ordem de R$500 mil e da outras providências. Outro sim, comunicamos que o montante de que trata a referida resolução, conforme supramencionado, deve ser destinado R$250 mil para o Hospital de Caridade e R$250 mil para o Hospital Bom Pastor, para fins de combate à pandemia, sendo que tínhamos para o momento, apresentamos cordiais saudações. Jorge Amaral de Oliveira, presidente, 19 de março. A presidência da Casa, a Câmara de Vereadores, cabe esse encaminhamento. No outro documento, na resolução, a gente autorizou reduzir verba orçamentária no valor tal, né, que eu citei, de R$500 mil. Primeiro, R$110 mil saem de verba que estava destinada à ampliação da construção da Câmara, R$150 mil saem da aquisição de equipamentos e material de expediente, R$120 mil saem da manutenção de serviços administrativos e R$120 mil pagamento de passivo atuarial. À Câmara de Vereadores cabe isso. Renunciamos a R$500 mil e encaminhamos para o prefeito. Então, para que não haja mais celeumas de que as pessoas, às vezes o vereador na fã, no afã, na ânsia, né, de querer ajudar o mais rápido possível, só que nós tivemos o cuidado, nós tomamos o cuidado de ligar para os hospitais e dizer, olha, isso vai demorar um pouquinho, porque tem um caminho a ser seguido. Então, essa matéria aqui já foi aprovada, amanhã o prefeito tem autorização, né, da Câmara, do Legislativo, para encaminhar esse dinheiro. Tá? E assim, daqui uns dias, será encaminhado então, o dinheiro da Câmara de Vereadores. Pois não, vereador.
Estamos todos preocupados, presidente, a pressa é grande. Tem uma lista de mais 20 para ser demitido semana que vem. Tem que recolher o dinheiro para fazer as rescisões. Alguém tem que pagar o pato.
Tudo bem. Então, vamos lá. Projeto de lei, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospital Bom Pastor para fins que menciona e dá outras providências. O senhor secretário fará a leitura do parecer.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 25 de 2021, processo 275 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Marido Combraldo. Parecer favorável. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe do inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, é necessária a observância das regras legítimas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente. Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Birertal, vereador, Maria do Combal e vereador relator. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 13 de 2021, processo de número 276. Autor, Poder Executivo Municipal, relator Alexandra de Freitas Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais do projeto de lei, está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos sociais. Fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, a transparência dos recursos é de suma importância para o Hospital Bom Pastor, possa manter as unidades Covid em pleno funcionamento nesse difícil momento de pandemia que a sociedade enfrenta. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021. Josias Pinheiro, vereador presidente, marido Maurício Michaels, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora relatora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 20 de 2021, processo de número 276 de 2021. Poder Executivo, relator José Ricardo Adame da Rosa, parecer favorável, matéria do processo, parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no que se refere aos aspectos financeiros orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021, Ricardo Adame, vereador, presidente e relator, Cleuto Rolim, vice-presidente e vereador, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador, Ubiratã Ertal, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer de número 24 de 2021, processo de número 276 de 2021, autor Poder Executivo, relator Maria do Combal, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos da CIA aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o dispõe do inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, é necessária a observância às regras legítimas estabelecidas na Lei Complementar nº 95, de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Ertal, vereador, Marildo Combrado, vereador-relator.
Está em discussão o projeto 276-2021. Com a palavra, o vereador César Busnello.
Presidente, vereadores, eu não posso também deixar de usar a tribuna, até porque nós temos na casa um vereador que também age na linha aí de políticas públicas favoráveis aos autistas, de falar sobre esse projeto que é... Então, foi equívoco. Desculpa. Foi equívoco.
Isso acontece.
Estava...
Depois, foi equívoco. Depois o senhor se inscreve de novo. A palavra está à disposição. A palavra está à disposição, ninguém mais quer se manifestar, vou botar em votação. Então, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 277-2021, natureza de lei, projeto de autoria do Executivo, autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento do município de Juiz. O senhor secretário fará a diferença. Ah, desculpa. É que eu estava pensando... Eu estava pensando assim, uso a oportunidade do Busnel se atrapalhar ou não uso, né, de falar. Me refiro quando ele na rádio, né, vamos falar, quando ele na rádio disse assim, o vereador não sabe o orçamento da casa. Né? Às vezes a gente se atrapalha, né? Eu quis dizer que a despesa era 300 mil reais, quando na verdade era 500, mas eu fiz um cálculo só do salário dos vereadores, né? Daí o meu novo colega aproveitou para descer-lhe a lenha, né? Mas faz parte, né, Busnel? A discussão é salutar, é boa. É democrática, isso aí.
Comissão então. De Finanças e Orçamento, parecer de número 18 de 2021, processo 277 de 2021, autor José Ricardo Adame da Rosa, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 5º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários do projeto em questão, atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1974, que institui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão das ações correspondentes ao Plano Plurianual 2018-2021, Lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários, expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 26 de março de 2021. Ricardo Adame, vereador, relator, presidente. Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente. Beto Noronha, vereador. O diretor Tal, vereador. Paulo Braga, vereador.
A palavra está à disposição, Busnel. A palavra é sua.
Agora sim, peço desculpas pelo equívoco. Quero aqui me valer da tribuna para esse projeto tão importante para a questão da cidadania. Na linha, na defesa, que a gente sabe que há uma associação, Te Amor, que vem aqui, participava quando, antes da pandemia, que podiam participar em quase todas as sessões, aspirando, buscando recursos financeiros para construir, para instalar um espaço decente para poder atender, multidisciplinar, para poder atender as crianças com autismo e seus familiares. Eu quero aqui... Não é hoje vereador, mas quero elogiar o ex-vereador Jefferson da La Rosa, que é essa bandeira dele, tanto que esteve aqui nesta casa uma disputa de várias entidades no projeto de emenda parlamentar da Lisiane Bairro, do PSB, sobre a questão dessa verba. E, de forma democrática, essa verba foi destinada, porque ganharam, a essa entidade, digamos assim, a essa associação do Ter Amor, no valor de R$500 mil. Quero também parabenizar o executivo, ainda na gestão passada, por ter destinado esse terreno, tá, para a construção desse espaço multidisciplinar tão importante para essas famílias, para essas crianças, que lá poderão ter um lugar, como eu disse, decente, qualificado para, digamos assim, poder a comunidade local entender mais sobre a questão do autismo, e amenizar o sofrimento de todos os familiares. Portanto, eu quero dizer que o PSB está atento, assim, a projetos que melhoram a vida das pessoas. A vida acima de tudo, a qualidade de vida acima de tudo. E esse projeto de R$500 mil de emenda parlamentar da deputada Lisiane Baia, ele vem nessa linha e foi uma provocação na época do vereador, do então vereador Jefferson Dalla Rosa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Paul Pai.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, e a todos os familiares e autistas de Juiz que estão nos assistindo, estão ansiosos, mandando mensagem, que estão todos assistindo a sessão na câmera aqui, né? E é com muito prazer e satisfação que a gente vem aqui agradecer, porque lá em 2018, dia 8 de outubro de 2018, surgiu a Associação dos Familiares e Amigos e Autistas de Juiz, a Ter Amor, no qual familiares, amigos, abraçaram essa causa. E todos juntos lutamos por políticas públicas para nossos filhos. Eu tenho um filho que é autista, e ele está com 15 para 16 anos, e foi o que me deu forças para mim acabar entrando na política. Porque até então, antes de 2018, cansei de bater na porta do poder público, solicitando um atendimento. Não tem ficha, não tem atendimento, mas eu conseguia pagar, eu bancava o meu filho e bancaria muito mais se necessário. Mas e aquela família que não tinha ou que não tem, ficava desassistida. Então, lá em 2018, resolvi abraçar essa causa. Abracei a causa com os familiares. E começou a nossa luta. Ali surgiu uma nova história, um sucesso, um sonho de todos os familiares, inclusive meu. Porque é difícil para quem sente na pele, mas para quem vê do outro lado é fácil. Ali nós juntamos familiares, hoje nós temos média de 80 famílias cadastradas. Estima-se, não temos um número X, é de 350 a 400 crianças e adultos autistas em Juiz. Sempre falo para a presidente, a Raquel, evoluímos muito, mas evoluímos muito com as forças que nós lutamos. E foi o que me motivou mais a entrar na vida política. Há um ano atrás, resolvi abraçar essa causa. E com a ajuda de muitos colegas, como disse o Busnello, a gente evoluiu bastante. Poder público, fomos batendo e, como diz o ditado, pedra dura tanto bate até que fura. E hoje, nós estamos aqui para votar por uma emenda parlamentar da deputada Lisiane, no qual veio a nós R$450 mil e 50 de contrapartida do município. Na época, o gestor anterior se comprometeu de fazer a doação de um terreno, no qual o atual prefeito também se comprometeu, se ele se elegesse, ele realmente manteria a palavra, então, do antigo prefeito Valdirec. E hoje, familiares, é um sucesso nosso, eu digo nosso, dos nossos filhos, que amanhã ou depois eu quero ver eles aqui lutando pelos direitos deles. Hoje nós estamos lutando pelo direito deles, mas amanhã ou depois eu quero ver eles aqui, eu quero ver um autista aqui, e não o Valdenei Popai. Por quê? Lutando por políticas públicas, a gente consegue incluir. Eu conheço autista, advogado. Eu conheço autista, médico. Então dá. Basta o poder público querer. Basta fazer, sair do papel. Por quê? Sempre vi coisas no papel, mas não saindo. E hoje, graças a Deus, a gente está vendo, está plantando aqui em nossa história dos autistas de Juiz. E eu falo de coração. Eu falo como um pai autista, pai de uma criança que hoje o desenvolvimento dele é muito, é bastante. Cada palavra que ele fala um dia para mim é uma vitória. E todos esses familiares que estão assistindo aqui podem ter certeza que estão lá, estamos assistindo nós aqui, e eles estão ansiosos. Qual vai ser a reação, qual vai ser o voto de cada um de nós aqui? E com certeza, essa sede da associação, isso vai ser um hub para Ijuí. Estamos buscando mais políticas públicas via Estado. E nós não vamos parar por aí, queremos mais. Obrigado a todos os colegas aqui, ao presidente e aos familiares que nos assistem.
A palavra está à disposição do vereador Josias Pinheiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, em especial, Popai, a família tem amor. Me sinto na obrigação de me dirigir a todos vocês, porque fiz parte um pouquinho dessa história, quando o grupo das famílias nos procurou ainda como secretário da saúde e me tomei como surpresa, sim, porque não conhecia realmente, e aqui não tem problema nenhum de dizer, a realidade das crianças e adultos autistas. E passei a partir daquele momento ali entender um pouco melhor, pesquisar, fui atrás para entender um pouco mais sobre essa questão. As dificuldades na conversa, as dificuldades no interagir dessas crianças e adultos. E aqui os parabéns aos pais, em nome da Raquel, que é a presidente, mas de todos, guerreiros, que não ficaram satisfeitos apenas com o projeto da casa que instituiu a Semana do Autismo, primeira semana de abril que estamos chegando, que não ficou satisfeita apenas com a implantação da carteirinha do autista, que a Secretaria da Saúde ficou responsável em providenciar. Não ficou satisfeito em realizar o cadastro dos autistas no município de Juiz. E precisamos, como diz o vereador, avançar muito mais nesta área. A audiência pública que destinou os valores para a construção da sede própria do Teamor, deputada federal Lisiane, do Partido Socialista Brasileiro, fomos olhar várias áreas no município. Parece que nenhuma encaixava naquilo que realmente os recursos e o projeto precisavam. E a associação
foi atrás de uma área, localizou lá na entrada da Unijuí, na Carlos Ímpio, na entrada da Carlos Ímpio ali, quem vai para o campus. Essa área foi destinada, sim, para a construção da sede do Temor. Mas não vai ser somente suficiente, gente, apenas os recursos para as paredes, que esse recurso está ali. Precisamos, sim, continuar a apoiar esse grupo de pais, essa instituição, que chegou forte, sim, na administração pública. E ainda bem que assim o fez. Precisamos continuar a buscar recursos junto aos nossos deputados, porque precisa estruturar essa sede. A construção será feita pelo município. Os recursos vieram, inclusive, para custeio. Foi feito os ajustamentos necessários, e é esse que está sendo aprovado hoje, será aprovado hoje, com certeza, para que esse dinheiro possa ser utilizado. Mas não basta apenas a construção das paredes. Precisamos preparar profissionais para as terapias, para os tratamentos adequados e necessários naquele espaço. E não apenas uma sede administrativa. Com certeza tem muito por fazer. E pode ter certeza, e assim eu tenho também a convicção, que todos os vereadores estarão sempre ao lado de todos que realmente necessitam de um olhar diferente. E nós precisamos ajudar, sim. Não apenas com a construção, mas também depois com a estruturação desta casa do Te Amor. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite, vereadores, vereadoras. Retorno aqui nessa tribuna para falar para vocês de uma visita, né, Lu? Lu, nossa chefe de gabinete, que recebemos sexta-feira lá no gabinete das gurias. Entrou lá, meus colegas, um colega vereador da base governista do PP, chamado Valdinei Popai, que começou a explicar para nós a importância de votar a favor desse projeto. E aí, dentro da conversa, ele começa a explicar toda essa história, da trajetória desde a criação da associação até da verba parlamentar, Busnel, da deputada do teu partido. Em poucos minutos, eu não vi mais um vereador, eu vi um pai, Valdinei. Um pai que falava da dedicação que tinha com o filho e que antes da associação não media esforços para correr atrás, para ter o atendimento mínimo básico que ele precisa. Isso que ele não é o único do município. E aí eu quero sim, Valdinei, parabenizar nós do Gabinete das Gurias, você, a Raquel fez seu pinto, que foi, tive a honra de ser aluna dela, foi minha professora de Direito Administrativo, que é o Direito Público, que a gente chama, em não medirem esforços, em sim buscar políticas públicas, porque por anos estamos gatinhando. Pasmem, fiquei apavorada quando o vereador falou que antes da criação da associação não tinha sequer dados de quantos autistas existiam no município de Juiz. Como a gente faz política pública sem saber quem mora na nossa comunidade? E aí, Valdinei, parabéns para a associação de vocês. Esses 500 mil, 450 para a construção da sede e 50 mil empenhados para a compra de equipamentos, para esse atendimento multidisciplinar, nós vamos votar sim. Vamos votar sim sempre, porque é esse tipo de política de inclusão que a gente precisa no município. E aí eu quero ressaltar que a Te Amor esteve aqui um dia conosco numa reunião e nos colocaram uma coisa muito bonita que estão construindo também, na construção do amor deles. Um livro. Um livro contando as histórias de Juí, um livro educativo e que a gente quer que vá parar nas mãos do ensino público de Juí. Porque sim, Busnel, a gente precisa sim estar educando para a cidadania inclusiva de todo mundo. Então, papai,
tranquilo, a gente vai votar a favor desse projeto, aquilo que tu pedisse para nós lá na sexta-feira. A gente sabe dessa importância desse tipo de política e que tenham mais dessas, inclusive no município, e mais pessoas, pais e famílias que corram sim atrás, porque a política pública ela é feita por mãos, por associações. É isso.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Inclusão, né? Essa palavra precisa ser falada mais vezes, né? Inclusão. Inclusão social. Oferecer oportunidades iguais e acesso a bens e serviços a todos. Inclusão. É o que eu venho falando, a Te Amor fazendo esse belíssimo trabalho através da Raquel e toda a diretoria, Popai, né, da Simone, ela é artista, né, e também é autista lá do bairro Boa Vista, e tem um filho que também é autista, e que nesse momento também passa dificuldades, porque há mais de um ano ela não pode trabalhar. E não recebe por isso. Né? Então, eu vejo que a Te Amor vai vir para somar num espaço físico, porque ela não vai tratar somente quem é autista, mas também fazer nós aprender a respeitar também as pessoas autistas e também valorizar, né, e fazer verdadeiramente a inclusão. Respeito, e novamente a gente cai nas políticas públicas, né? Que é influenciar a vida dos cidadãos, né? Nós precisamos sim de mais política, nós precisamos sim fazer políticas e políticas para o bem de todos, né? Popai, conte sempre comigo, né? Eu estou aqui sempre para lutar por aquelas pessoas que precisam de políticas públicas, né? Parabéns, continuem a Ter Amor, a fazer esse belíssimo trabalho. Daqui uns dias nós vamos precisar, sim, das mãos de todos os vereadores, porque 500 mil é pouco para construir aquele centro, aquele local. E com certeza nós vamos precisar chegar para os nossos deputados pedir verbas para finalizar essa obra, né? Parabenizar também a nossa deputada Elisiane Maier, né? Lisiane Baier, falei o nome da irmã dela, né? Por incluir a Te Amor nesse projeto, por entender, por lutar, porque muitas vezes tem deputados que estão lá que não trabalham para a inclusão, né? Parabéns, continuem assim, Te Amor, né? Vem trazendo para nós, fazendo nós pensar, refletir, aprender, respeitar e dar, sim, oportunidade a todas as pessoas que precisam desses acessos e todas as famílias. Né? Popai, conte comigo sempre, essa causa também é nossa.
Está com a palavra o vereador Ricardo Adani da Rosa.
Em primeiro lugar, Brunel, quero aqui parabenizar o Te Amor, Raquel, que está nos assistindo em teu nome, todos os integrantes do Te Amor, a deputada Isane Bay, pela sensibilidade que teve com o Ijuí e com o Te Amor, né? Deixo aqui o meu respeito e o meu abraço singelo à deputada, pela sua iniciativa, já pontuado aqui pela articulação também do ex-colega Jefferson, muito bem lembrado pelo colega Busnello, né? Pelo trabalho que o Temor está fazendo, que o José relatou, a questão de alguns dados buscados, levantados, bom, e que também foi parte dessa coisa. Parabéns, José, por ter ajudado nessa questão. Né? Parabéns ao Executivo, através do prefeito Andrei, a ter também tido essa sensibilidade, mantido os acordos anteriores e tenho certeza que ele ajudará ainda mais dentro da medida possível. Mas o que me trouxe aqui também, além de tudo isso, é parabenizar a Tívora, nosso querido papai, pelo belo trabalho que tu faz. Tu representa muito bem a teu amor. Tu age com coração, tu age com emoção. E tu nos contagia a todos. Está aqui o Paulo, estava aqui os demais colegas, a Bruna que se manifestou. Porque não tem, né, Bruna? Como tu não te emocionar, não querer ajudar uma bandeira tão bonita que é essa da questão dos autistas. E como fazia falta. E como a sociedade não tem noção dos números, né? De como isso é importante um tal investimento. Então vocês aqui do Teu Amor, o que eu peço para vocês? Ajudem muito o papai nesse mandato. Ele é uma peça fundamental de vocês nesse trabalho, nessa força que os autistas e todos que trabalham nessa coisa precisam. Então, assim, papai, parabéns, porque tu merece, porque a gente sabe da tua luta. Quando eu falo a ti, eu estou estendendo a todos o teu amor. Tá? Continua essa luta e pode contar sempre com o vereador aqui na casa, quando vem projetos dessa grandeza, dessa magnitude, que é a inclusão, como bem falou aqui o colega Paulo, que me antecedeu. Parabéns mais uma vez, Temo. Parabéns, Valdinei, e parabéns a todos os envolvidos nesse belo e maravilhoso projeto.
Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Hoje é um marco na história de Jim. Até amor, está de parabéns. Isso é ser pai. Acreditar no filho. Ter amor. Se entregar por completo. O momento que você é contemplado por Deus com um filho, é porque Deus ainda confia no homem. Nos mandam essas riquezas chamadas de filhos. E Juí carecia muito, porque quando você não vivencia essas questões, você não imagina que existe. Eu também não culpo essas pessoas por não se atentarem, se preocuparem com essas questões. Porque não fazem parte da vida dela. E a vida é muito corrida. Essas mães, esses pais, sofrem muito. Porque se vive dentro de uma sociedade aonde se busca um perfil de pessoas. Um perfil de crianças. Saindo fora daquele perfil, as demais inexistem. E temos muito, sim, que trabalhar em prol dessas mães, as mães. Eu vou falar com o meu colega papai aqui. Ele é um caso muito raro. Porque grande parte dos pais, não assumem essa responsabilidade. Abandonam as mães. No momento onde as mães mais precisam estar unidas com o pai ao receber um diagnóstico de autismo. Não é fácil para uma mãe, para um pai, receber um diagnóstico que seu filho tem a síndrome do autismo. Muitas vezes pais e mães entram em estado de choque e não acreditam e largam a criança de mão. O pai larga a mãe, e aquela criança fica à mercê. E as crianças precisam que os pais fiquem unidos. É para um bem comum. É para o bem daquela criança. E quando ocorre investimento de toda uma sociedade, e é por isso que eu amo essa Câmara de Vereadores, eu amo o debate, porque tem discursos acalorados, aonde cada um defende, mas lá no final o objetivo é o mesmo, é o bem. É inquestionável isso. Então, temos sim que cada vez mais apoiar esse tipo de causa. Independente, muitas vezes, né, essa sociedade moderna que nos possibilita a tecnologia nas mãos, temos que deixar os celulares em casa e deixar de tirar fotos e se doar, porque na vida nada se leva a não ser a vida que se leva e se deixa boas lembranças. Sucesso é o primeiro passo que o juiz está dando, mas é um grande passo.
Palavra está com o vereador Bira Ertal.
Caros colegas, vereadoras, vereadores, comunidade que nos assiste, eu venho à tribuna agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus pela nossa vida e agradecer para o Pai por estar hoje fazendo parte dessa história da Câmara de Vereadores de Ijuí, sem menosprezar os vereadores que fizeram parte dessa história longa de vida de Ijuí, mas dizer que hoje nós temos um grupo qualificado. E aqui nós somos o povo, nós representamos o povo. E aqui, papai, tu representa, e isso eu agradeço à comunidade que ajudou a te colocar aqui, tu representa essa causa do autismo. E como outros vereadores que me antecederam aqui já falaram, com o amor. Não teria nome melhor para se colocar nessa associação, Cleuton, do que esse que foi colocado, ter amor. Parabéns a Raquel, aos dirigentes dessa associação, aos familiares que fazem do seu dia a dia essa luta, essa batalha pela inclusão, Busnello, Paulo. Dessas pessoas que às vezes ficam à margem da sociedade porque não tem uma oportunidade, Matheus. Agradecer ao Josias, que como gestor da saúde teve a sensibilidade de ouvir, de encaminhar ao prefeito então, Valdirec, que acolheu a associação. Agradecer ao prefeito atual que continuou esse trabalho, que lá com o Jefferson Busnello e com a Lisiane Bayer, do PSB, destinaram esse recurso, conseguiram essa emenda parlamentar para que essa associação edificasse, iniciasse a edificação de uma instituição que vai ser, com certeza, muito forte na nossa comunidade, pela importância, pelo significativo que ela tem para todos nós que buscamos políticas públicas de inclusão, que buscamos políticas públicas de valorização da pessoa em todas as áreas. Agradecer a todos os vereadores que estão aqui nessa casa, fazendo parte dessa história e que com certeza irão votar a favor. E dizer, Valdinei, que nós nos conhecemos há muito tempo profissionalmente, te conheço como profissional e como pessoa eu te admiro cada vez mais por essa tua luta que tu tem no teu dia a dia, buscando esse espaço para, não só para o teu filho, mas para todos que têm em casa um autista. Então, parabéns e muito obrigado, Valdenei. E conte comigo sempre. Muito obrigado.
Palavra está com o vereador Beto Noronha. Senhor presidente, não poderia deixar de registrar também algumas palavras referente a esse projeto, até porque essa casa, ela acompanhou e fez parte desde a gestação da Associação da Terra Amor. Lembro que aqui na sala das comissões, uma primeira conversa que tive foi na oportunidade que a conheci, inclusive a Raquel, que é a atual presidente, o Valdenei já conhecia ele de antes, mas que conversamos aqui, ali na reunião das comissões, e a partir dali fomos definindo algumas estratégias conjuntamente com essa casa, com o Poder Legislativo. E construindo algumas proposições, ouvindo os relatos das dificuldades do acesso e do atendimento preferencial na área da saúde, e dando consequência a alguns encaminhamentos, e um deles, sem dúvida alguma, da reunião com Josias, hoje colega vereador, na época secretário de saúde. Lembro que numa reunião com o prefeito, como Josias aqui afirmou, o prefeito também afirmou que não tinha conhecimento. Todos nós, na verdade, né? Já falei referente a isso em outro momento aqui na tribuna, no mandato passado, um tema muito novo para todos nós. Como tem outras demandas, outras áreas também que precisam de uma atenção diferenciada, até já conversei com o Buzelas, vamos reapresentar para entrar na pauta um outro projeto aqui que trata sobre a questão da fibromialgia, que também que precisa de uma atenção. Mas no que se refere à questão do Até Amor, lembro também da Cristiane, que faz parte da diretoria, e hoje a Kellen Tabri, que também integra a direção do Até Amor, que inclusive já antes do Até Amor também desenvolveu um trabalho no grupo de escoteiros, Farrapos Carijós, também agregando ali autistas. E nós temos outras entidades também que trabalham há mais tempo com as pessoas autistas, a PAI, a Casa Ama também, mas sem dúvida nenhuma que a partir da organização da Te Amor, esse tema do autismo, ele tomou uma outra proporção aqui no município de Juiz, principalmente no que se refere ao poder público. Sabemos que já teve alguns avanços, né, Josias? Na gestão anterior, no que se refere ao atendimento, mas tem muito ainda que avançar. Nós precisamos avançar bastante, seja na área da saúde, seja na área da educação. Hoje, na área da educação, por exemplo, nós não temos escolas adequadas, de fato, para receber os alunos autistas. Claro que na semana que vem, na próxima sessão, que vai ser o dia 5, inclusive nós tínhamos aqui, na última reunião que nós tivemos sobre o tema, com a presença da representação da associação, a nossa expectativa, a proposição que inclusive a Raquel apresentou, era que no dia 5 de abril a gente pudesse fazer uma sessão de homenagem à questão do autismo aqui no município de Juiz. Com a preparação da casa, enfim, mas infelizmente a pandemia não vai nos proporcionar que a gente possa ter essa sessão conforme foi proposta da Raquel. Mas sem dúvida alguma, acho que a trajetória, a participação desta casa já no mandato anterior foi fundamental e com certeza continuará sendo também nesse mandato para dar sequência a políticas públicas, seja na questão do autismo, seja também em outras áreas, que é o nosso papel, a nossa obrigação. Então, Valdenei, em teu nome aqui, que representa tanto as famílias como o pai, como integrando a associação, como representante da comunidade que ocupa esse espaço, nós sabemos de que precisamos aprender muito, e muito ainda conhecer o que é o autismo, o que reflete, na verdade, a questão dos autistas aqui no nosso município, na nossa cidade, na região do estado como um todo. E esse recurso articulado, na época, então, pela bancada do PSB,
que também era integrado pelo deputado, pelo vereador Jefferson Della Rosa, eu não participei aqui na noite, mas lembro que teve uma reunião com a presença da deputada, né, Busnello, aonde inclusive foi apresentado esse recurso, mas veja bem, não era destinado para ter amor. Era um recurso que estava em aberto para o município de Juiz. A Te Amor conquistou esse recurso com mobilização, com participação, garantiu efetivamente a destinação da emenda, então, para a finalidade da construção da sua sede. Então, parabéns, Te Amor, parabéns pela mobilização, pela organização, e com certeza os frutos é advindo dessa organização de vocês. É isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como presidente dessa casa, eu quero, então, agradecer e parabenizar o discurso, a fala de todos os vereadores, a união demonstrada em torno desse projeto. Seria repetitivo eu aqui ficar fazendo discurso, mas quero parabenizar o vereador Poupai pela causa que defende. E quero parabenizar também a Associação Te Amor pelo trabalho incansável. Cabe aqui também um agradecimento à deputada, né, pela verba encaminhada. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos.
Liguei o microfone aqui no mapa só para fazer uma brincadeira com vocês. Liga aí, Rota.
Então, vamos suspender então os trabalhos por 5 minutos. Falei em cachorro quente e o João Grelon vai desse tamanho, achou que ele ia pagar a conta. Senhores vereadores, vamos reiniciar nossa sessão. Eu acho que vai ser a mais longa do ano. Estava tentando. Está pedindo? Tá bem. O que que tu me passou isso aqui? Hein? Já. Lígia. Ajuda, Lígia. O que que está aqui? Senhores vereadores, processo 278, reiniciando então a sessão. Processo 278-2021 autoriza o Poder Executivo a ceder servidores para a Associação Bom Pastor, para fins que mencione da Outras Providências. O senhor secretário fará a leitura da emenda. Primeiro vai ser discutido a emenda. Ale.
Aqui também. Tudo? Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer do número 23 de 2021, processo 278 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Marildo Combrau. Parecer favorável com emenda. Parecer. Quanto à iniciativa, o projeto está adequadamente proposto, pois trata-se de um tema de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme preconiza o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária observância das regras de legística estabelecida na Lei Complementar de 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei, acrescido da seguinte emenda aditiva apresentada pelo vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Ficam adicionados ao artigo 4º e os parágrafos 3º e 4º com as seguintes redações. Artigo 4º. Parágrafo 3º. As atividades a serem desenvolvidas pelos servidores públicos cedidos serão necessariamente correladas às distribuições do cargo ou emprego público de origem. Parágrafo 4º. O servidor público deve, preferencialmente, estar de acordo com a cedência. É o parecer, salvo o melhor justiça, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente. Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente, Valdeneiro Santos, vereador, Birestal, vereador, Marido Combrauli, vereador relator.
Está em discussão a emenda do projeto de lei 278. Está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, nós apresentamos essas duas emendas a este projeto, inclusive por solicitação de alguns servidores e servidoras que nos procuraram, com o único intuito, por óbvio, de garantir o direito dos servidores e servidoras concursadas a partir do que determina a sua função, que mesmo tendo a cedência, o qual é uma prerrogativa e que a legislação atribui ao prefeito municipal essa possibilidade, mas que, aonde for desempenhar suas funções, seja de acordo com o que está estabelecido nos requisitos da sua função enquanto concursado. E que também essa cedência, ela possa ser, se possível, preferencialmente com a concordância do servidor da servidora. Porque aí sabemos da necessidade que tem os hospitais, amplamente já discutido, toda a sociedade conhece a realidade pelas redes sociais, pela imprensa, por tudo aquilo que tem sido colocado, mas é importante que nós tenhamos sim a cedência de servidores e servidoras e que possa estar motivado, apesar da dureza que é o momento que nós passamos, que principalmente pessoal que trabalha na área da saúde, que enfrenta mais de um ano essa questão da pandemia, o desgaste, tanto físico como emocional, e o comprometimento que todas e todas têm na defesa da vida, enfrentando diariamente e como sempre se refere à linha de frente nesse processo. Já discutimos aqui, já foi aprovado o repasse de recursos, tanto para o HCI como o Hospital Bom Pastor. Sabemos o que significa essas duas instituições para o nosso município, para a região e para o Estado.
E é importante, sim, que nós procuremos preservar essas duas instituições. Entendo que, inclusive, uma boa parte do debate que antecedeu em outros projetos, principalmente no que se foi referente ao HCI, na minha opinião, nesse momento, ele foi totalmente inadequado. Inadequado porque nós estamos discutindo a questão de repasses, sabendo quanto isso importa, são recursos públicos, e esses projetos, tanto esse que nós temos em apreciação e que vamos aprovar, que nos refere à cedência, como também de recursos, tem um plano de aplicação, tem um plano de trabalho. E os hospitais, referente a esses recursos, eles têm que prestar contas para o Executivo Municipal daquilo aonde foi aplicado o recurso. Então, eu acho que realmente é importante, o HCI, o Bom Pastor, são instituições que recebem recursos públicos, tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, mas cada momento a seu tempo e com o devido respeito. E a proposição aqui feita pelo vereador Busnello era totalmente adequada e acertada. Tendo a representatividade, então, da direção do HCI, aí eu acho que os questionamentos, a pauta tem que ser voltada, então, para aquilo que foi o debate anterior. E como quero frisar, acho que não foi o momento adequado e nós precisamos, sim, saber de que podemos ter divergências, e isso é natural, é do processo democrático, mas saber que temos que preservar aquilo que é mais importante, que é a instituição. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
A palavra continua à disposição para senhores vereadores sobre a emenda aditiva. Bom, então, ninguém mais desejando se manifestar, eu coloco em votação a emenda aditiva ao projeto de lei executiva do Executivo 278-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado a emenda por unanimidade de votos. Agora nós vamos colocar em discussão o projeto de lei e vamos votar o projeto de lei. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 19 de 2021, processo de número 278 de 2021. Autor Poder Executivo, relator Ricardo Adame, matéria, projeto de lei, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021. Ricardo Adame, vereador presidente e relator, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Uberatã Hertal, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 12 de 2021, parecer processo 278 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, a relatora Alexandra Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois a avaliação dessa comissão, a cedência temporária de profissionais de saúde para o Hospital Bom Pastor em um momento de alta demanda ao atendimento hospitalar por infectados pelo Covid. Se mostra urgente e relevante, trazendo benefícios no cuidado, à proteção à saúde da população. Conclusão, considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo a melhor justiça, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de março de 2021, Josias Pinheiro, vereador presidente, Maurício Pipa, vereador vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora relatora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo, vereadora.
Está em discussão o processo 278-2021. Como nem o vereador deseja se manifestar, eu coloco em votação o processo 278-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei, autor vereador César Busnello, fica instituído no município de Juí, de caráter voluntário, a arrecadação para o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Juí e da outras providências. Autor vereador César Busnello, assunto encaminha projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminho à consideração do plenário desta casa o projeto de lei que fica instituído no município de Juí de caráter voluntário a arrecadação para o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Juí e da outras providências. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, César Busnello, vereador PSB.
Baixas comissões.
Uma coisa. Projeto de resolução institui na Câmara Municipal de Juí a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e da Outras Providências. Assunto em Juí, 26 de março de 2021, assunto encaminha projeto de resolução, autoria Bruna Gubiani, coletivo. Senhores vereadores, encaminhamos as considerações dos nobres colegas vereadores ou inclui projeto de resolução que institui na Câmara Municipal de Juí a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e da Outras Providências, sendo que tínhamos para o momento, apresentamos cordiais saudações Luna Gubiani, coletivo PCdoB.
Baixas comissões. Coloco em discussão o requerimento número 10/2021.
Isso não é a mesma coisa.
Requerimento 10/2021. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PDT, assunto envio de ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa signatário vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem da AER, solicitando a limpeza e manutenção das margens da rodovia ERS 155 em toda a sua extensão. Devido ao trânsito intenso de caminhões e máquinas agrícolas, é necessário também realizar as podas de árvores, pois muitos galhos estão sobre a pista, dessa forma colocando em risco em veículos de carga e transporte, o que pode ocasionar em quedas de galhos e atingir veículos menores.
Vocês prestaram atenção, pessoal? Está em discussão o projeto. Aliás, o requerimento. Algum vereador quer se manifestar? Não? Então, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 12/2021. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 12/2021, autor Beto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. O signatário vereador integrante da bancada do PT requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro, eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, e aos deputados líderes da bancada da Assembleia Legislativa, com a finalidade de requerer aos estados que considerem a inclusão de artesãos e artesãs profissionais da classe artística e profissionais de transporte escolar no projeto do auxílio econômico de 130 milhões proposto e das tratativas da ALRS, diante da problemática de organizar feiras e exposição em ambientes de circulação de pessoas, os artesãos e artesãs se encontram com maiores dificuldades em comercializar seus trabalhos, pois de fato de suas vendas reduzem gradativamente, quando não há eventos específicos de artesanato. Considerando que o artesanato é uma das maiores riquezas culturais do Brasil, representando a diversidade e o legado histórico da Constituição do nosso país, essa forma econômica constitui raízes em grandes e pequenas cidades como de forma de subsistência de muitas famílias que se encontram à margem do mercado de trabalho formal. Portanto, podemos considerar os impactos no fator de transporte escolar e esses profissionais que vêm passando por enormes dificuldades de subsistências pelo fato de que desde o início da pandemia, quando a rede educacional acessou atividades presenciais, não estiveram economicamente ativos. Assim, esses em busca da resoluções econômicas buscam alternativas no mercado informal, que também está impactando cada vez mais pela redução de postos de trabalho. É necessário manter renda mínima para o sustento dessas famílias devido a não poder atuar. Como também devemos considerar os impactos profissionais da classe artística, pelo qual também estão passando enormes dificuldades econômicas desde os eventos culturais foram cessados em decorrência da pandemia. Em determinado período foi liberado eventos com restrições e carências de fiscalizações efetivas. Considerando que as medidas de abertura não contribuem efetivamente em proporcionar segurança econômica ao setor. De outro lado, em consonância, esse afrouxamento de regras contribuiu com a propagação do vírus em diversas situações. Nesse sentido, é que solicito que também inclua esses profissionais no auxílio proposto para que se proporcione segurança econômica e alimentar para essa classe artística, contribuindo com o debate, com o combate a. Por fim, diante do exposto, solicito ao governador Eduardo Leite e aos deputados que tomem a iniciativa de incluir os profissionais citados acima, artesãos, artesãs, classe artística, setor de transporte escolar, a fim de amparar esses profissionais com auxílio econômico para garantir sustentabilidade e segurança alimentar.
Está em discussão o requerimento 12/2021. Algum vereador quer se manifestar? Como ninguém quer se manifestar, eu vou colocar em votação o referido projeto. Vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão, aqueles que são contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 13/2021. O senhor vereador fará a leitura.
Requerimento 13/2021, autor Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT. O signatário vereador integrante da bancada do PT requer a vossa excelência, aos termos regimentais, o envio do ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, do MDB, demonstrando o apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI dos medicamentos do Covid-19, com a finalidade de investigar os aumentos exorbitantes dos preços de medicamentos e insumos utilizados no combate à pandemia, especificamente ao kit, intubação e insumos. Nesse sentido, é que solicitamos para que também inclua esses profissionais no auxílio proposto, para que se proporcione segurança econômica e alimentar para a classe artística, contribuindo com o combate à iniciativa de aglomerações enquanto pendurarem a pandemia do Covid-19.
Algum vereador deseja se manifestar? A palavra está com o vereador.
Senhor presidente, não quis manifestar no ofício anterior para fazê-lo referência aos dois ofícios na mesma intervenção. O primeiro ofício já aprovado, quero destacar aqui que o governador Eduardo Leite, a partir de várias manifestações, tanto do que se refere à Assembleia Legislativa, proposições de deputados, como também de diferentes classes aqui do Estado, que passam por inúmeras dificuldades devido à pandemia, ele anunciou, então, que estará encaminhando à Assembleia Legislativa um projeto de lei, na verdade são dois projetos, mas num montante total de 130 milhões para um auxílio estadual de apoio a diferentes classes, incluindo até microempreendedores, o MEIs também. Mas nós aqui, na nossa casa legislativa, já por diversas vezes discutimos e debatemos várias situações de dificuldades, recebemos aqui, por exemplo, a classe artística, né? Recebemos também pessoal do transporte escolar, também muitas dificuldades dos artesões. Teve um projeto de lei que, inclusive, o próprio vereador Josias aqui, que tinha uma cobrança de uma taxa para a casa artesões aqui, o qual foi aprovado por todos aqui, eximindo essa taxa por um período. Então, as dificuldades são imensas. Nós, caminhando esse ofício, propondo essas três classes, e sabemos que tem várias outras, né? Mas que elas possam também serem contempladas nesse auxílio. E no que se refere a esse outro ofício de apoio à iniciativa da Assembleia Legislativa, que tem como presidente o deputado Gabriel Souza, do MDB, que tem uma relação muito próxima com o vereador Ricardo Adame aqui no nosso município de Juí, porque não é aceitável, é inadmissível o preço, o abuso no aumento dos medicamentos e principalmente no que se refere à questão do kit de tratamento nos hospitais para intubação, dos insumos que vem ocorrendo não só aqui no Estado, como no Brasil afora. Por isso que uma iniciativa louvável que nós temos que apoiar, porque esses reflexos também são sentidos aqui em Juiz, por todos nós, né? Então, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI que possa aprofundar de fato as investigações e que realmente consiga produzir uns resultados, merece da nossa parte aqui um apoio, não só no sentido de encaminhar um ofício, mas também de informações, se porventura nós tivermos, de posicionamentos, de relatos e de outras questões que nós possamos contribuir com essa CPI. Porque não é aceitável a realidade que nós vivemos. Já tem tantos outros produtos, né? Da cesta básica, o combustível, o gás, que está nos preços exorbitantes, que aumentam quase que em alguns dias teve aumentos seguidos, né? Diariamente teve aumentos. Agora, o medicamento que inclusive está diretamente ligado para salvar vidas, de que empresários acabam explorando esse momento para obter ainda mais lucro, que infelizmente é o capital que proporciona essa forma de exploração. Agora nós temos que usar os meios que possível para combatê-lo, e essa iniciativa da Assembleia tem esse objetivo através da CPI. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Então, eu vou colocar em votação o requerimento, já que nenhum outro vereador quer se manifestar. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento 13/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos lá, Roger. Então, mais um requerimento, 01-2021. Vamos dar uma atropelada então, pessoal.
Requerimento.
Esse requerimento é de autoria do César Busnello e do Beto Noronha. Só tem uma assinatura aqui. Vamos passar outro até que eles arrumam as assinaturas. Não, a outra. Qualquer coisa fica
questão de ordem, presidente. Eu, na verdade, esse encaminhamento aqui é um desarquivamento de uma comissão especial que trata do Covid. Tá? Ela já está instalada, já foi instalada essa comissão, tem vários documentos, várias demandas que vieram do executivo com respostas, né? E eu acho que não há necessidade, eu conversava com o Beto, de nós criar uma nova comissão. Queremos desarquivamento dessa para reabertura, então é isso. Só a retificação aqui do requerimento número 12, né? 13 ou 12? Ah, 12 é simpático.
Alguém quer discutir o referido requerimento? Então, vou colocar ele em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Mais um, Adalberto Noronha. Não? Ela que me alcançou errado aqui. Jorge Amaral Oliveira, requerimento 07-2021. Não tem nenhuma assinatura, né? Não tem nenhuma assinatura. Então passa aí. Isola. Como é que eu vou me portar perante os outros? A minha assessoria pega a assinatura e entra com ele outro dia. Tá? Retiro. Tá, minha assessoria, por favor. Mais atenção. Requerimento Matheus Pompeu e Paulo Braga.
Também não tem, né? Tá aqui, ó, a última.
Vai levantar e vai arrumar as assinaturas ou vai seguir o exemplo da casa?
Requerimento de...
Não tem assinatura, tem que ter 5.
Ah, tu falou.
Tu pode levantar e pegar a assinatura dos 5. Né? Ah, tá bom, desculpa. Vai. Tá bom, mal entendido. Foi mal entendido. Foi mal entendido. Eu vou estudar a semana inteira. Vai cansando.
Requerimento de número 4-2021. Autores Paulo Braga e Matheus Pompeu, bancada PDC. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT solicitam a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao Presidente da República para que inclua na categoria de vacinação para a Covid-19 todos os profissionais da área da educação, professores, auxiliares, secretários, higienizadores, cozinheiros.
Alguém deseja falar sobre o requerimento? A palavra está à disposição.
Vou falar no último.
Vai?
Vou falar no último, no outro.
Tá.
Matheus, quer falar?
A palavra está com o vereador Matheus Pompeu.
Então, muito boa noite novamente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos assiste nas redes sociais, aí, senhor presidente. Então, esse é um envio de ofício, então, aos órgãos competentes aqui. Na verdade, é com base todo ele no PL 1014/2021, de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, que entrou com esse projeto de lei recentemente no Congresso Nacional, a título de reorganização da prioridade da vacinação. Né? Então, sabemos hoje que a prioridade é os idosos, né? Subentende-se até 60 anos,
e posteriormente a isso viria uma nova normativa aí do Ministério da Saúde com uma classe de prioritários, né? E a gente pede aí, então, que sejam lembrados principalmente como super prioritários, se é assim que eu posso tratar, os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, ou que seja, que estão sempre abertos. Aí vale lembrar, citar supermercados, caixas, empacotadores, os operadores em geral, assim como professores, auxiliares de educação, todo mundo, tudo que envolve o funcionamento de uma escola, e também, principalmente, segurança pública, pessoal. Então, a gente está aí beirando um momento de motim da segurança pública, né? está sendo aí aventado em mídias sociais, a possibilidade, a mesma coisa que ocorreu lá atrás. A gente sabe que segurança pública, brigada militar, exército, quartel, enfim, não pode fazer greve, né? Então, é vedado esse direito. Mas está sendo cogitado pelos familiares desses policiais militares, em especial, fechar as entradas do quartel e proibir a saída desses trabalhadores, desses policiais, enquanto não tiver tomada a vacina. Porque, lembrando, é a primeira entidade, o primeiro órgão que a gente contata sempre é a segurança pública, sempre é a brigada militar, assim como os fiscais do município. Então, a gente tem que colocar eles como super prioritários nesse momento também. E pasma, né, a gente que é do direito também, a gente sabe da questão do cidadão, da pessoa que está em reclusão nos presídios, né? Só que eu aqui, infelizmente, não tenho como aceitar isso, que o pessoal em reclusão, os presos, né, venham ser vacinados antes dos policiais militares, das forças de segurança. Isso, do meu ponto de vista, pessoalmente, creio que, assim como do vereador Paulo Braga também, é inadmissível. Então, o nosso ofício é nesse sentido, é porque assim que chegue a vez, seja reorganizada essa lista e dada prioridade, a prioridade máxima, assim, para essas categorias aqui elencadas nesse ofício. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Essa segunda está valendo o nosso salário, né, gente? Vai passar das 11, com certeza. Só para deixar bem clara essa situação aí, eu não tenho, né, Matheus? Já foi o meu. Mas, só para deixar bem claro a questão dessa situação e que a gente coloca, é porque muitas vezes as pessoas, elas só falam na vacina para professores. E dentro de uma sala de aula, ela tem auxiliares, tem secretários, tem higienizadores, tem as pessoas que trabalham na alimentação. E também colocando como prioridades as forças das seguranças, quartel, polícia civil, polícia da brigada militar, bombeiros, né, todo aquele trabalho que não está sendo feito, né, está dando prioridades para quem não precisa ter prioridades, né, para quem não quis ficar aqui fora. Então, a gente precisa é lutar pela vacina. Nós somos a favor da vacina, queremos que todo mundo seja vacinado, né, e por isso que a gente está pedindo esse envio de ofício, assim como o deputado federal Pompeu de Matos encaminhou essa PL, e nós estamos já também pedindo, solicitando aí que seja colocado todas as categorias que são emergenciais e são essenciais, assim como também os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham no atacarejo, que trabalham nos postos, não é o atacarejo de Juiz, né? Atacarejo a nível de Juiz. Enfim, nos postos de combustíveis. E é isso que a gente precisa, né? É
somos também muito favoráveis à vacina. A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento 04-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 01-2021, Valdemir Wagner dos Santos, né? Poupai, bancada PP. Vem cá, Pompeuzinho, que é tu que lê. Opa, Pompeu. Pronto, é a fome.
Questão de ordem, presidente. Paulo Braga.
A palavra está com Paulo Braga.
Requerimento 1 de 2021. Autor Valdenei dos Santos, bancada PP. Assunto convite. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício à senhora Raquel Cristina Pinto, presidente da entidade Te Amor, para participar da sessão plenária a fim de explanar sobre a Semana do Autista, considerando que transcorre a terceira Semana Mundial de Conscientização sobre o Autismo.
Mais alguém deseja se manifestar? Então eu coloco em votação o requerimento da autoria do Valdenei Poupai. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. E o requerimento. A pedido do vereador Beto Noronha, nós temos um pedido de requerimento verbal.
Senhor presidente, eu quero apresentar a proposta no Altos Pares, que, sem dúvida nenhuma, em relação ao enfrentamento do Covid-19, a grande perspectiva e esperança é a vacina. Todos nós trabalhamos com essa perspectiva. Alguns se acordaram mais cedo, outros mais tarde, né? Mas aqueles que se acordaram mais tarde estão também direcionando os esforços para a questão da vacina. E nós, aqui em Juí, o Executivo Municipal fez uma adesão ao consórcio, o qual teve um amplo debate na cidade sobre isso, através das redes sociais, imprensa. Mas teve, inclusive, reuniões já a nível estadual, provocada pela FAMURS, onde se deu encaminhamento que, através dos consórcios, as tratativas para tentar a aquisição de vacinas. E aí tivemos todos os procedimentos em relação a essa questão e de legitimidade, que já começou lá em dezembro pelo próprio STF, né? Depois referendado no mês de fevereiro, inclusive sancionado depois pelo presidente da República, um projeto. Então, quero propor aqui, que é um principal tema que nós temos no que se refere à pandemia, né? Para tentar vencer o Covid, fazer esse enfrentamento, de convidar a direção do CISA, que abrange toda a nossa grande região, que é o consórcio que está liderando então as tratativas aí para a aquisição de vacina. Então, acho que é um tema importante que nós temos que aproveitar a nossa sessão, transmitida também aqui pelos canais, para transmitir também à comunidade, à sociedade juense também da região, de como está essa tratativa, a situação, quais as perspectivas que nós temos. Então, quero fazer o requerimento verbal no sentido do convite à direção do CISA para tratar sobre a questão da vacina, as perspectivas de aquisição aqui para Ijuí, para a nossa região.
Palavra está à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento verbal do vereador Beto Noronha. Aqueles que estão favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção. Moção número 14 de 2021, Adalberto Oliveira Noronha e signatários.
Moção número 14 de 2021, autora Adalberto de Oliveira Noronha, e signatários, bancada PP, assunto moção de apoio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa, o signatório vereador requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais desta casa, a moção de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde do serviço público e privado que há mais de um ano estão na linha de frente no combate do Covid-19. No final do ano 2019, surgiu um novo coronavírus, o Covid-19, que parou o mundo e trouxe grande perplexidade e preocupação a todos os países. Desde então, em nosso país já são mais de 12 milhões de casos confirmados e mais de 300 mil mortes. Em nossa cidade, estamos próximo de 8 mil casos confirmados e passamos da marca de 115 óbitos. Desde então, os profissionais da saúde vêm se dedicando inteiramente para atender aos atingidos pelo Covid-19, que se multiplicam em larga escala em todos os cantos do Brasil. Esses profissionais, além de enfrentar a situação adversa com que se deparam, também passam por situações de estresse e cansaço extremos, visto que enfrentam cargas elevadas de trabalho, tendo que estar em constante isolamento com seus amigos e familiares para que estejam saudáveis para enfrentar a guerra contra o Covid-19. Os profissionais de saúde devem ser considerados os verdadeiros super-heróis da humanidade, pois sempre carregaram consigo uma aura de anjo da guarda para que seus pacientes e aqueles que atendem. Com a tragédia mundial provocada pelo coronavírus, nunca foram tão necessários para sua entrega diária em uma luta de muitas vezes em glória e sob condições adversas. O Poder Legislativo de Juiz registra em especial agradecimento aos profissionais da saúde. Vivemos em dias difíceis e de angústias. Nesse momento, queremos lembrar daqueles que permanecem na linha de frente na luta contra o Covid-19 e que não podem abraçar vocês. Recebam o calor do nosso profundo agradecimento e sincero agradecimento aos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde pública e privada e por todo o empenho e dedicação, pela sua contagem e desprendimento, pela solidariedade que nos emana. Seremos eternamente gratos. É necessário reconhecer, valorizar o trabalho de cada um de vocês.
Está em discussão a moção 14-2021. Vereador, deseja se manifestar? Não? Mais alguém quer se manifestar? Então eu coloco em votação a moção 14-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Mais uma moção, Jorge Amaral e signatários.
Moção de número 16/2021, autor Jorge Amaral e signatários, bancada PP, moção de apelo. O signatário e vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, moção de apelo para custear despesas de pacientes internados por Covid-19, a despesa com a internação dos pacientes em hospital particular diante da inexistência de vaga no hospital público deverá ser arcada pelo Estado. O artigo 196 da Constituição Federal, que determina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo mesmo salvar, guardar, através de políticas sociais e econômicas, visando a redução de risco de doenças e outros agravos, além do acervo universal e igualitário de ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, é dever do Estado arcar com as custas dos salários e estabelecimentos privados quando o mesmo não conseguir garantir que sejam efetuados os tratamentos adequados à preservação e integridade da saúde do cidadão no tratamento do coronavírus. Atualmente, existe falta de leitos UTI na rede pública, o que força municípios a buscar pelas sobrevivências em atendimentos particulares. Não são poucos os relatos de pedidos de ajuda de pessoas que, na tentativa de salvar seu familiar, acabam vendendo carro, tirando empréstimo e fazendo campanha de arrecadação. Apelando para a destinação de recursos para custeio. A portaria, nesse sentido, seja estabelecida com urgência.
Alguém deseja se manifestar? Coloco em votação a moção de apelo do vereador Jorge Amaral e signatários. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, queira se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 13, Rodrigo Noronha e signatários.
Os signatários, vereadores, requerem nos termos regimentais a consignação dos anais da casa, o envio ao prefeito municipal Andrei Cossetini e ao governador Eduardo Leite, a moção de apelo que seja incluído na lista prioritária de vacinação os profissionais de segurança pública, brigada militar, polícia civil e suspensos. Esses profissionais devem ser incluídos na lista de prioridades do plano de imunização nas primeiras fases da campanha, em razão de estarem também muito expostos e vulneráveis à presença do vírus.
Está em discussão a moção número 13 de 2021. Como nenhum vereador deseja se manifestar, coloco em votação a moção. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 15, 2021. Autor, Ubiratã Ertal e signatários.
Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação dos anais desta casa ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Dr. Rodrigo Otávio Pacheco, DEM, Minas Gerais, ao senador José Antônio Machado, do Podemos, Distrito Federal, e à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, moção de apoio ao projeto de lei de número 6.330 de 2019, que altera a lei de número 9.565 de 3 de junho de 1998, lei dos planos de saúde, para ampliar o acesso ao tratamento antineoplásticos domiciliares no uso oral pelos usuários de planos de assistência à saúde, de autoria do senador José Antônio. Considerando, no caso da quimioterapia endovenosa, assim que uma nova medicação é registrada pela Anvisa, ela já é incorporada na cobertura dos planos de saúde. No caso de medicamentos antineoplásticos orais para o uso domiciliar, contudo, o paciente só tem acesso ao medicamento que, além de aprovado pela Anvisa, integre ao rol de procedimentos de eventos da saúde estabelecido pela ANS, o qual só é atualizado a cada 2 anos. Considerando com que essa situação prejudica sobremaneira o tratamento do paciente oncológico, pois se precisa de um medicamento oral que não está no rol, a única forma de obtê-lo é o medicamento mediante processo judicial. Considerando que o medicamento antineoplásico de via oral já foi aprovado pela Anvisa, não há motivo para o paciente esperar dois anos pela atualização do rol e ainda correr o risco da medicação não ser incluída na lista. Por estar em concordância com o nobre senador, autor dessa matéria, e de grande relevância, é que propomos, através dessa moção de apoio a esse projeto de lei que busca agilizar o acesso de medicamentos orais com urgência.
Está em discussão a moção. Mira, quer falar ou não? Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção número 15/2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Essa hora fica mais tranquilo de aprovar, né? Bom, nós despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei, indicações constantes na pauta. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, então, e depois, para a gente estar com bastante energia, nós vamos para o pequeno e grande expediente. Está suspensa temporariamente a reunião, a sessão. Alô? Como todo mundo abriu mão, então, dos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, né, nós Nada mais havendo a tratar, nós encerramos a presente sessão.